Mas, senhores, senhores deputados, vamos começar a audição ao professor Dr. Álvaro Miguel Rodrigues dos Santos Pereira, no âmbito da sua indigitação para o cargo de Governador do Banco de Portugal. Doutor, faz favor, tem 10 minutos para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é com imenso gosto que eu regresso aqui à Casa da Democracia para realizar esta audição relativa à minha indigitação para Governador do Banco de Portugal. Nesta minha intervenção inicial, irei realçar o meu percurso profissional, bem como considerações sobre a situação económica e política atual, geopolítica atual, considerações sobre política monetária, macroprudencial e de supervisão, também o papel do Banco de Portugal. Começo pelo meu percurso profissional. Exerço atualmente funções como economista-chefe da Organização para Desenvolvimento e Cooperação Económica, a OCDE, uma das maiores e importantes organizações internacionais. Sou licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra, mestre em Economia pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, e doutorado em Economia pela Simon Fraser University, no Canadá. Na fase inicial da minha carreira, lecionei em várias universidades canadianas e inglesas, incluindo a Universidade de British Columbia, a Simon Fraser University em Vancouver, bem como a Universidade de York, na Inglaterra. Ao longo dos anos, lecionei as disciplinas de macroeconomia em vários níveis, política económica, políticas públicas, desenvolvimento económico, história económica, entre outras. Escrevi também vários artigos académicos sobre muitos destes temas, bem como alguns livros sobre a economia portuguesa. Entre 2011 e 2013, servi como Ministro da Economia do Emprego, num dos maiores ministérios da nossa democracia, responsável pelas áreas da indústria, comércio e serviços, turismo, energia, geologia, telecomunicações, transportes e obras públicas, bem como o emprego. Durante todo este período, o meu ministério foi responsável por um dos maiores programas de reformas estruturais das últimas décadas. Independência, integridade e serviço público foram sempre a marca da minha governação no Governo de Portugal. Em 2014, tornei-me diretor no Departamento de Estudos Nacionais da OCDE, após ter concorrido a um concurso público internacional com centenas de candidatos. Neste departamento, fui responsável por tutelar e supervisionar relatórios da OCDE de quase 60 países, de todas as regiões do mundo. Liderei missões da OCDE a estes países, discuti recomendações e políticas públicas com presidentes, primeiros-ministros, ministros, secretários de Estado, bem como governadores e vice-governadores dos bancos centrais, assim como altas autoridades das respectivas administrações públicas. Nestas funções, supervisionei relatórios com análises macroeconómicas e financeiras, políticas e recomendações macroprudenciais, bem como análises de estabilidade financeira. Fui ainda responsável pelas previsões económicas e respectivas análises para a economia mundial e economias de todas as regiões do mundo. Nos anos seguintes, exerci ainda funções na OCDE como diretor de investigação económica no Departamento de Economia, bem como economista-chefe interino. Como diretor de investigação, levei a cabo não só uma reestruturação do Departamento de Economia, como também reorientei as prioridades de investigação do Departamento para áreas como a inteligência artificial, nomeadamente a nível do impacto na produtividade e na concorrência, as consequências do envelhecimento da população e da longevidade, o crescimento económico e a produtividade, as alterações climáticas, a política industrial, os custos regulatórios, entre outros. Em 2024, fui nomeado como economista-chefe da OCDE, igualmente por concurso internacional e posterior nomeação pelo secretário-geral da organização, ficando responsável por coordenar todas as análises, recomendações e previsões económicas preparadas pela organização. Como economista-chefe e finance deputy da OCDE para o G20 e G7, sou responsável por liderar as equipas da OCDE na chamada finance track do G20 e do G17 e coordenar os diversos departamentos da OCDE nesta área, que reúne todos os ministros das finanças e governadores dos bancos centrais do G7 e do G20, dos maiores países e das maiores economias do mundo. Finalmente, ainda como economista-chefe, lancei diversos ciclos de seminários e debates com governadores de bancos centrais da OCDE, bem como palestras com economistas-chefes e prominentes académicos mundiais. Todo este percurso profissional não só me proporcionou uma enorme experiência ao nível das políticas públicas, económicas e financeiras, como também ao nível das reformas estruturais essenciais para um bom desempenho económico e para assegurar um sistema financeiro forte e estável. Considero que esta vasta experiência também me deu os necessários requisitos técnicos de gestão e diplomáticos para o exercício das funções de Governador de Portugal e de Membro do Conselho da Governação do Banco Central Europeu. Esta experiência profissional é ainda mais relevante no mundo atual, numa época em que a incerteza sobre as políticas económicas é muito elevada e após a economia mundial ter sido sujeita a vários choques nos últimos anos. Existem, nomeadamente, vários riscos para a economia mundial atualmente. Primeiro, riscos geopolíticos ou de agravamento de conflitos, riscos continuam bem presentes e que poderão ter um impacto significativo nas economias. Segundo, riscos de disrupção do comércio mundial. Como sabemos, as cadeias de distribuição e disponibilidade de produtos e serviços poderão ficar condicionadas se nos próximos tempos houver um agravamento das tarifas e das barreiras comerciais, ou se as eventuais guerras comerciais se propagarem ou se tornarem mais incisivas. Terceiro, riscos orçamentais, pois muitos países têm níveis de endividamento historicamente elevados, há ainda crescentes pressões de acréscimo de despesa em áreas relacionadas com a defesa, com o envelhecimento das populações e os investimentos necessários para combater as alterações climáticas e promover a transição energética. E por isso é essencial que os países regressem a uma trajetória de prudência fiscal e disciplina fiscal. Quarto, riscos de crises financeiras nos países menos desenvolvidos e mesmo em alguns países emergentes, devido às pesadas e elevadas dívidas que têm vindo a aumentar nesses países. Em quinto, há riscos associados às elevadas valorizações bolsistas em vários países. E em sexto, riscos relacionados com os criptoativos, que poderei obviamente elaborar mais tarde. Se se materializarem, estes riscos poderão obviamente ter um impacto muito grande na economia nacional e no espaço europeu. A nível nacional, ainda há vários fatores e desafios que devemos dar uma atenção especial. Há setores que poderão ser afetados pelas tarifas recentemente anunciadas. Um agravamento destas tarifas ou um alargamento das tarifas a outros setores poderão causar dificuldades adicionais aos exportadores nacionais. O endividamento nacional baixou muito na última década, mas também permanece alto. Só para dar alguns números, a dívida pública portuguesa permanece elevada em percentagem do PIB, que está acima dos 95% do PIB, apesar da melhoria apreciável nas contas públicas nos últimos anos. Por isso é essencial manter a disciplina fiscal nos próximos anos, para que a dívida pública continue a descer e para que tenhamos margem de manobra em caso de choques inesperados ou se a economia desacelerar. Também é importante dizer que o endividamento das famílias baixou muito nos últimos anos e situa-se atualmente a cerca de 57% do PIB, embora tenha voltado a aumentar recentemente. O endividamento das empresas e do setor não financeiro também foi reduzido, mas também permanece elevado. Em relação ao setor financeiro, a alavancagem também registrou melhorias significativas na última década e os riscos para a estabilidade financeira advindos do setor financeiro não bancário permanecem limitados. Segundo as análises do Banco de Portugal, os bancos apresentam níveis de capitais, de rentabilidade, de qualidade creditícia dos ativos e de liquidez e rácios dos empréstimos não produtivos semelhantes aos seus congéneres europeus. Os mais recentes testes de stress também mostram que a generalidade dos bancos se encontram resilientes e preparados no caso de choques significativos. Ainda assim, não há margem para complacência. Em particular, importa continuar a dar uma atenção especial à evolução do mercado imobiliário e do seu impacto na estabilidade financeira. Nos últimos anos, os preços das casas em Portugal aumentaram de forma muito significativa, sobretudo devido a um grande desfasamento entre a oferta e a procura imobiliárias. Na última década, Portugal foi o país da OCDE onde os preços das casas mais aumentaram em relação ao rendimento disponível. Segundo as análises do Banco de Portugal, os principais fatores responsáveis por este aumento do preço das casas prendem-se com o fraco aumento da oferta de casas em relação à procura. Só para dar um exemplo, cerca de, há 25 anos atrás nós estávamos a construir cerca de 60 mil casas por ano, neste momento estamos a produzir cerca de 15 mil ou menos, portanto há uma diferença muito grande ao que tínhamos feito anteriormente. A subida também não é só o fraco aumento da oferta de casas, mas também essa subida de preço deve-se à subida sustentada da procura por parte de estrangeiros residentes e não residentes, o aumento do rendimento disponível das famílias, a subida dos preços de construção, bem como a descida das taxas de juros. Nesse sentido, fomentar a oferta de casas deve ser uma prioridade nacional absoluta, não só para as famílias portuguesas poderem aceder a uma habitação condigna, mas também para diminuir a pressão sobre o preço das casas e o endividamento dos particulares, assim como diminuir o risco para a estabilidade financeira. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, neste desafiante contexto nacional e internacional, qual é o papel do Banco de Portugal e quais são os princípios que devem reger o nosso Banco Central? O principal e mais importante princípio de um Banco Central é a independência. Independência do poder político e independência face aos supervisionados. Há inúmeros estudos que mostram que a independência dos bancos centrais é fundamental para garantir a estabilidade dos preços, a estabilidade financeira e o bom desempenho das economias. Por isso, no decurso do meu mandato, a independência será sempre o princípio basilar do Banco de Portugal e do seu papel no Eurosistema. Em segundo lugar, uma boa condução da política monetária é essencial para assegurar a estabilidade de preços. como vimos recentemente, subidas significativas da inflação são altamente danosas para as economias e para o rendimento disponível das famílias. Quando descontrolada, a inflação é um autêntico imposto que pesa sobre as famílias e sobre as empresas. Deste modo, os bancos centrais devem ser proativos para assegurar a estabilidade de preços e garantir que os objetivos ao nível de inflação são realmente cumpridos. Em terceiro lugar, o Banco Central deve assegurar a estabilidade financeira através das políticas de supervisão em todas as suas vertentes, prudencial, comportamental e de ação sancionatória, das políticas macroprudenciais e da promoção do bom funcionamento dos sistemas de pagamento, bem como os mecanismos de resolução. Ainda no setor bancário, mas agora no domínio da supervisão, é importante referir que as mudanças estruturais levadas a cabo na última década, que incluíram a separação da supervisão entre as funções prudencial, comportamental, de ação sancionatória e na área da resolução bancária, assim como a criação dos mecanismos únicos de supervisão e de resolução, reforçaram significativamente a arquitetura institucional dos setores financeiros nacionais e europeus e aumentaram a resiliência do setor em caso de eventuais crises ou choques. Nos próximos anos, é fundamental levar a cabo uma supervisão em todas as suas vertentes, atenta e exigente para aumentar ainda mais a resiliência do setor bancário. Em quarto lugar, o Banco Central é essencial para analisar e entender melhor a economia nacional. Neste sentido, o Banco de Portugal leva a cabo importantes estudos económicos e angaria estatísticas essenciais sobre a economia, permitindo uma melhor análise sobre as opções, os desafios e as necessidades de políticas públicas. Em quinto lugar, compete ainda ao Banco Central zelar pela proteção dos consumidores de produtos e serviços bancários, bem como mitigar o risco que o setor financeiro seja utilizado para branquear capitais ou para financiar negócios ilícitos ou o terrorismo. O Banco desempenha também um importante papel promotor da literacia financeira e dos agentes económicos. Em suma, o Banco Central tem muitas e variadas responsabilidades a seu cargo. Os princípios que irão, acima referidos, irão guiar a ação do Banco Central nos próximos anos. Porém, para além destas orientações, estou quase a terminar, há outros princípios que considero essenciais para termos um Banco Central e um Banco de Portugal cada vez mais forte e presente. Primeiro, uma cultura de integridade e de sentido de serviço público no cumprimento do seu mandato. Segundo, numa época de grandes transformações, inclusive no setor financeiro, o Banco de Portugal deve ser inovador e pioneiro, apostando nas novas tecnologias e ferramentas digitais, tais como a inteligência artificial e a digitalização integral de todas as suas tarefas. Finalmente, há ainda um princípio orientador dos bancos centrais que irá reger a minha ação no Banco Central: abertura e transparência. Enquanto governador, irei promover a abertura do banco à sociedade e assegurar os meios para que possa retribuir e cumprir as funções de serviço público que lhe são atribuídas. Será um Banco de Portugal ainda mais aberto e mais presente nas diversas regiões do país, um banco mais transparente, quer interna, quer externamente, e será um banco mais ativo na promoção da literacia financeira, bem como no combate à fraude digital e na luta contra o branqueamento de capitais. Será também um banco que tentará dotar os portugueses da informação necessária para a sua tomada de decisões financeiras. Em suma, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, durante o meu mandato e conjuntamente com os restantes membros do Conselho de Administração, diretores e demais equipas do Banco de Portugal, tenciono que o Banco de Portugal seja um banco mais presente, mais inovador, mais ativo e mais transparente nas suas funções de Banco Central Nacional e como parte integrante do Eurosistema. Feita esta introdução, estou à vossa inteira disposição para responder às questões que entendem que devem colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares, que têm 5 minutos. Com resposta, depois do Sr. Professor, faz favor do PSD, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Cumprimento de forma especial o Professor Dr. Álvaro Santos Pereira. Com todo o respeito pelos anteriores governadores, que é muito, julgo que estamos na presença da personalidade indigitada para governador do Banco de Portugal com o melhor currículo de sempre. Com experiência académica, governativa e internacional, o Professor Dr. Álvaro Santos Pereira tem um profundo conhecimento da economia nacional e internacional, bem como do sistema financeiro, que ganha especial relevância na atual conjuntura. Construiu a sua carreira no estrangeiro, sendo uma voz reputada internacionalmente. Apesar de conhecer bem o sistema financeiro, as vozes críticas dirão que não tem experiência no setor bancário, mas devo recordar que, segundo as regras atuais, praticamente todas as pessoas com experiência relevante no setor bancário estão precisamente por isso impedidas de exercer a função de governador do Banco de Portugal. E ainda assim, apesar do seu vasto currículo académico e profissional não incluir experiência no setor bancário, é público que lida diretamente com governadores de bancos centrais no âmbito das suas funções, e eu creio até, conforme notícias que vieram ao público, que o convite para governador do Banco de Portugal surgiu precisamente enquanto participava em reuniões com ministros das Finanças e governadores de bancos centrais do G20 na África do Sul. Isto porque, para além de ser atualmente o economista-chefe da OCDE, salvo erro que até por concurso público internacional, portanto eu diria aqui como a Iniciativa Liberal defende, se a escolha do governador do Banco de Portugal fosse por concurso público internacional, provavelmente a escolha seria a mesma. Como dizia, para além de ser economista-chefe da OCDE, é também o representante da OCDE nas reuniões das finanças do G20 e do G7 para as questões precisamente das finanças, portanto lidando diretamente e frequentemente com os governadores dos bancos centrais. Pese embora o reconhecimento que julgo quase unânime do seu currículo, esta audição não é propriamente um passeio no parque, pelo que gostaríamos de colocar aqui algumas questões para colocar à prova a sua independência e qualificação para o cargo e compreender melhor também o seu pensamento em algumas matérias. Para início de conversa, queria perguntar-lhe diretamente e objetivamente se é, atualmente, ou se já foi militante de algum partido. E pergunto também se tem ou se já teve a ambição de se candidatar à liderança de algum partido ou mesmo à presidência da República. Um segundo ponto, ainda sobre a independência, por ocasião do fórum do BCE que decorreu em Sintra no início do verão, o professor doutor deu uma entrevista ao Expresso e, quando questionado sobre o desempenho do atual governador do Banco de Portugal, remeteu para as declarações de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos na conferência, e cito, para os bancos centrais terem impacto e serem garantes da estabilidade financeira, bancária e de preços, tem de haver independência. E acrescentou, e cito novamente, para mim, o mais importante é que o Banco Central seja independente do poder político. O Banco Central não pode ser político, tem de ser independente e técnico. Fim de citação. E nesse sentido, pergunto até que ponto está disposto a levar essa sua independência do Banco de Portugal enquanto governador. E pergunto também se, enquanto ministro da Economia do 19º Governo, se fosse convidado para ser governador do Banco de Portugal, apesar de não o tutelar, se aceitaria o convite. Um terceiro grupo de questões e sobre a atualidade, um dos dossiês que terá em mãos quando entrar no Banco de Portugal será a escolha da localização da nova sede do banco. Essa escolha já foi tomada pelo atual governador há cerca de 2 meses do final do seu mandato, num investimento anunciado próximo dos 200 milhões de euros, que poderá chegar a perto de 300 milhões por omissão de várias despesas, conforme foi já noticiado numa investigação do Observador, e isto apesar de ter sido identificadas 16 contingências graves ou muito graves que poderão colocar em causa o negócio, nomeadamente por motivos de segurança. Não é propriamente o melhor dossiê para receber no início de funções e sabendo que o Sr. Ministro das Finanças já solicitou à IGF uma auditoria que aparentemente já estará em curso, queria perguntar-lhe também o que tenciona fazer nesta matéria. Em quarto lugar, e outro brinde no final de mandato que o atual Governador lhe deixa, foram duas nomeações bastante polémicas. A esposa de Mourinho Félix, antigo Secretário de Estado, Mário Centeno, e Álvaro Novo, também seu antigo Secretário de Estado, e atualmente seu chefe de gabinete, e é neste que me quero focar. Houve até um jornal que ironizou dizendo que Mário Centeno fez um favor a Álvaro Santos Pereira, uma vez que foi colega de curso de Álvaro Novo, portanto teríamos uma dupla no Banco de Portugal, Álvaro Novo e o novo Álvaro. Pergunto o que acha destas nomeações em final de mandato e se tenciona manter o chefe de gabinete que o seu antecessor gentilmente escolheu. Se efetivamente lhe fez um favor para compensar o facto de o ter impedido de apresentar o relatório da OCDE há meia dúzia de anos, só porque referia a palavra corrupção nesse relatório. Em quinto lugar, e estou a terminar, no seio do BCE, os governadores são apelidados de pombas ou falcões, consoante são mais favoráveis a alívios monetários para estimular a economia real, ou mais favoráveis a políticas mais restritivas, nomeadamente para controlar a inflação. O que lhe pergunto, para terminar, é com qual dos perfis mais se identifica, nomeadamente no atual contexto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem 5 minutos.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Vou tentar responder a todas. Primeiro, sou militante de algum partido? Não sou, nunca fui. Nunca pertenci a nenhum partido político, por opção própria, também porque estava a viver no país, a viver fora durante muitos anos. E, portanto, não sou, sou totalmente independente, no sentido que eu não pertenço a nenhum partido político. Se fui algum candidato ou pensei em ser candidato a cargos políticos, não. Tive alguns convites, mas não aceitei. Em relação à independência, até que ponto vai levar a independência do Banco de Portugal? Vou levar até ao limite. A mim não me interessa quem está no governo, como governador do Banco de Portugal. Não me interessa literalmente quem estará no governo. O que eu quero é uma relação cordial com todos os governos que tiver que ter nos próximos anos, independentemente da cor política que são. Porquê? Porque eu acho que o Banco Central primeiro tem que ser independente, face ao poder político. Quero também que as pessoas que estão a trabalhar no Banco de Portugal tenham exatamente a mesma postura que eu tenho, que eu vou ter. E é muito importante ter dependência do Banco Central, porque nós sabemos, como eu estava a dizer na minha intervenção inicial, nós sabemos que os países que têm bancos centrais independentes costumam ter melhores desempenhos ao nível de inflação, e nós sabemos bem o que é que passou há 2-3 anos, quando a inflação aumentou bastante. As pessoas viram que o seu rendimento disponível baixou dramaticamente, foi autêntica, perderam poder de compra. Ainda hoje as pessoas se queixam da perda de poder de compra, apesar dos salários terem, se o resto, terem vindo a recuperar. E, portanto, controlar a inflação é absolutamente essencial para as pessoas e as empresas não serem afetadas pelo imposto que é a inflação. Por outro lado, também é importante dizer que a independência do Banco Central é fundamental para termos uma estabilidade financeira no nosso país. E, portanto, para mim, a independência dos bancos centrais é um princípio sagrado, independentemente de quem está no governo. O que eu acho que também é preciso fomentar são melhores relações institucionais entre o Banco Central e os governos. Portanto, independentemente de quem esteja no governo, eu vou tentar promover reuniões regulares com o Ministro das Finanças para, como disse, independentemente de quem esteja no governo, para podermos acertar alguns temas muito importantes para a economia nacional e que têm um impacto muito grande na vida das pessoas. Portanto, isso vai ser algo que eu vou fazer de certeza absoluta. Terceiro lugar, perguntou-me se sobre a sede e sobre a inspeção da IGF. Bem, primeiro é importante dizer que o Banco Central ter uma sede principal, ter um edifício, o Banco Central está espalhado em várias partes de Lisboa. Faz todo sentido reunir esses serviços que estão espalhados num edifício central para poupar recursos e também para termos as equipas todas juntas. Portanto, eu acho que esse princípio é algo que há muitos anos se debate, isso não está em causa. Portanto, obviamente sobre a localização da sede e sobre esse tema, eu vou estudar, eu não tenho informação suficiente neste momento, não vou estar aqui a dar opinião de algo que eu não sei. Portanto, eu quando chegar ao Banco de Portugal vou certamente analisar o dossiê com muito detalhe, quer a nível jurídico, quer a nível de segurança, se o Banco de Portugal, e quer ao nível de outras áreas, e depois, certamente, se para entender que eu devo prestar contas em relação a esta matéria, terei muito gosto. Sobre a IGF, e a auditoria da IGF, é importante dizer que na lei orgânica do Banco de Portugal e na lei orgânica também do Ministério das Finanças, assim como de acordo com as regras do Eurosistema, e nomeadamente através de um parecer do Banco Central Europeu, nós sabemos que não é possível, ou pelo menos esses pareceres mostram, que auditorias feitas por instituições que são controladas politicamente não estão abrangidas. E, portanto, o Banco de Portugal pode ser auditado quer pelo Conselho de Auditoria Interno, quer pelo Tribunal de Contas. Agora, para mim é muito importante dizer algo que eu vou dizer a seguir, que é quem não deve, não teme. E, portanto, o Banco de Portugal tem que prestar, e irá prestar, todas as informações necessárias ao povo português e, claramente, irá responder às questões colocadas pela IGF. Portanto, irá certamente haver reuniões técnicas em que se vão debater estas questões. Se houver necessidade de auditoria, então acho que temos que pensar, quer o Conselho de Auditoria, quer o Tribunal de Contas, podem fazer essa questão. Sobre a nomeação do chefe de gabinete, bem, o chefe de gabinete, como sabem bem os senhores deputados e senhoras deputadas, é alguém que trabalha muito de perto com, quer seja ministro, secretário de Estado ou, chefe de, ou governador do Banco de Portugal, e tem que ser alguém da confiança total do governador, neste caso. O meu chefe de gabinete não vai ser o Dr. Álvaro Novo, eu conheço da altura da faculdade. O meu chefe de gabinete vai ser a minha antiga chefe de gabinete quando eu estive no Ministério da Economia, que era a Filipa Santos, e portanto vai ser a minha chefe de gabinete, posso anunciar aqui desde já. Sobre ser pomba ou falcão, eu não sou pomba de certeza absoluta. Agora, posso dizer que para mim o mais importante é a política monetária tem como na política fiscal, como eu disse anteriormente, no orçamento, já estou a terminar, Sr. Presidente, na política fiscal eu acho que é importante haver disciplina fiscal exatamente para termos margem se houver crises, como aconteceu na pandemia, como aconteceu na crise energética, temos algumas almofadas para podermos atuar e ajudar as pessoas e as empresas. O mesmo se passa com a política monetária. É importante, neste momento, como disse a Presidente Lagarde, neste momento o Banco Central Europeu e a nível de inflação está controlada, está numa boa posição, como eles dizem, num bom lugar, e entendo que neste momento deve ser a política adequada, mas acho importante haver essa margem para que se houver alguma crise, a política monetária possa atuar rapidamente para ajudar a economia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas, cumprimentar o Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira. Lembro-me bem de si, tivemos uma interação muito grande quando foi das escutas e no meu distrito, em Viana do Castelo, e não me esqueço que conseguimos fazer justiça social em dois setores importantes, que foi duas estradas que deixaram de ser portajadas, e portanto isso deve-se muito, não só à minha persistência, mas acima de tudo à sua clarividência na decisão, e muito e sempre grato por ter privilegiado o Alto Minho. Eu diria que esta audição é uma audição que eu posso considerar que adivinho que seja no global uma audição muito doce. Muito doce não por aquilo que todos lembramos de si, porque todos estimamos e gostamos, que é o pastel de nata, mas acima de tudo pelo seu currículo que nos traz e que estamos aqui a avaliar, mas não me condiciona nas perguntas que tenho que, de facto, lhe efetuar. O seu currículo é relevante, as suas competências também o são, e vem de um setor muito importante que o fez por concurso. Nós consideramos que a sua nomeação, pelo fato de ser nomeação, ainda há pouco houve aqui um realçar pelo PST de um concurso, o fato de ser nomeação é, assim, de uma forma, um mal menor, porque a tendência que existe nos partidos, principalmente no PS e no PST, é irem buscar ex-ministros. No seu caso, tem, para além dessa nomeação mais político-partidária da indicação, considero que tem currículo. Mas há uma pergunta que lhe queria fazer logo de antemão, até porque eu fui o relator e sou o relator também da sua audição, quando foi do Luís Moraes Sarmento, nós condicionamos, e esse relatório foi aprovado por unanimidade, a opinião, porque o Sr. Ministro das Finanças tinha a intenção de encher todos os cargos do Estado que não estavam preenchidos, e neste caso em concreto toda a gente sabe que o Banco de Portugal é uma das entidades que ao longo dos anos não tem a total composição. E, portanto, pergunto-lhe qual é a sua opinião sobre a matéria. Vai propor, vai falar, vai a um encontro da vontade do seu ministro em ter mais administradores nomeados a ganhar o que ganham, porque não tem havido necessidade? Para nós é importante que nos responda a isso, porque houve um condicionar da nossa posição em relação a esse assunto. Gostava também de lhe perguntar, porque qual é a sua opinião, que encara no novo ciclo de descida de taxas de juros e como prevê posicionar-se no Conselho do Banco Central Europeu. Para nós é importante perceber o que é que acha sobre a matéria. Acredita que a sua experiência política passada, já lá vão uns anos, é verdade, e todos sabemos a tensão que existiu entre o atual ministro e o governador, que ainda está em funções, e que trouxe bastante tensão. Não sei, espero que não haja essa tensão no futuro, mas na sua independência, então, como é que antevê que possa resolver essa questão, que possa, possa existir, para garantir a sua independência, tem que, porventura, ter também alguns momentos de tensão. Recentemente, o Banco de Portugal também apresentou e tem apresentado resultados operacionais negativos. Quais são as medidas que pretende adotar para inverter este ciclo? O Banco de Portugal não pode estar constantemente a dar prejuízo. Há um assunto que também gostava de questionar, que tem a ver com o Código de Atividade Bancária CAB. É um documento que está pronto desde 2021 e que já foi a consulta pública, foi submetido à consulta pública. Foi em 2022, 23, 24 e 25, houve várias interações, já foi dito aqui nas várias audições que tivemos com o Banco de Portugal, o facto é que ele não sai do papel. O facto é que, apesar da consulta pública feita, hoje o Regime Geral de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras são, o REGIF, é uma manta de retalhos sem coerência, fruto das inúmeras alterações ao longo de mais de 30 anos, e a atividade bancária necessita de um novo código. Qual a sua posição sobre este tema? Reconhece as vantagens da forma legislativa e o interesse do trabalho desenvolvido também pelo próprio Banco de Portugal nesta matéria? Tenciona manter e aprofundar contactos com o Governo e o Parlamento, porque terá que vir aqui, sobre este tema? Gostava também de lhe perguntar, e porque está aqui, e tiveram aqui as pessoas ligadas aos dados do BES, continuam a arrastar-se em tribunal, que prioridade dará a esta resolução célebre, e consideramos justa, destes litígios? Por fim, em relação ao tema quente que vai herdar no Banco de Portugal, como vai garantir a transparência total do processo de aquisição da nova sede do Banco de Portugal? Existem várias dúvidas sobre este processo. Inclusive, já alguns grupos parlamentares requereram a presença do atual governador e já foi aprovado nesta comissão. Não sei se será o senhor que virá cá, se será o anterior, o governador que está em funções, para a audição sobre este assunto, porque o que foi aprovado foi o governador do Banco de Portugal, pelo que terá de vir ao Parlamento esclarecer-nos sobre este dossiê. Como encara, então, este dossiê? E, Sr. Ministro, Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira, desejo-lhe, se for aprovado o seu relatório e aprovado em Conselho de Ministros, um excelente mandato. Conheço bem as suas competências, conhecemos bem a sua resiliência, mas neste setor a independência é fundamental. E como a independência é fundamental, a pergunta de atenção entre o Governador e o Ministro das Finanças, que existe em muitos momentos da democracia em Portugal, é algo que nos terá que aqui hoje também dizer sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer-lhe as suas palavras iniciais. Eu tenciono, estavam a falar de algumas regiões de países que às vezes não são lembradas. Eu acho que eu venho de Viseu, nasci em Viseu, conheço bem o interior, vivi muitos anos em Coimbra, vivi muitos anos também no Algarve. E tenciono, o Banco de Portugal tem agências e tem delegações regionais que são usadas, mas que podem ser usadas ainda mais para tornar o Banco de Portugal ainda mais aberto às populações. E o Banco de Portugal vai fazer isso. O Banco de Portugal vai estar mais presente nas diferentes regiões para exatamente podermos potenciar exatamente a ação do Banco de Portugal. Gostaria também de dizer, pergunta-me primeiro sobre as pessoas para o Conselho de Administração. Neste momento, a lei não faz com que não seja o Governador do Banco de Portugal que decida os membros do Conselho de Administração. É o Ministro das Finanças e o Governo, obviamente, não é? Portanto, isso acho que é uma questão que não me deve colocar a mim necessariamente. Se eu acho que o Conselho de Administração deve ser maior ou menor, e algo que eu vou fazer certamente é um benchmarking de vários bancos centrais, e tenho falado ainda agora Stephen Jackson Hole, como na OCDE, eu falei com bastantes governadores dos bancos centrais sobre estas matérias, o que é que podemos, quais são as orgânicas que eles têm dentro dos bancos centrais, o que é que funciona e o que não funciona, inclusivamente a nível de conselhos de administração. Há uma variedade enorme de modelos e nós certamente vamos olhar para esta questão e depois, se me chamar daqui a uns meses, eu acho que posso dar uma resposta um bocadinho mais concreta sobre esta matéria. Mas eu, habitualmente, eu gostaria de dizer que o Banco de Portugal é uma instituição que é uma referência em Portugal e que deve ser uma das grandes instituições nacionais, não tenho dúvidas que o é, tem técnicos altamente qualificados e eu acho que isso é fundamental continuarmos a apostar nesses mesmos técnicos, isso é muito importante. Pergunta-me como é que vê o novo ciclo das taxas de juros. Bem, neste momento, obviamente depende do que está, que região que estamos a falar, existe um pouco de divergência a nível de taxas de juros a nível do mundo. Ou seja, países como o Japão, em que a inflação está a começar a subir, eles provavelmente vão continuar a aumentar as taxas de juros, embora de uma forma prudente, por causa da dívida que eles têm. Outras regiões, como a zona euro, neste momento, como a taxa de inflação está, e a estabilidade de preço está mais ou menos garantida, a taxa de inflação está neste momento cerca dos 2%, portanto está mais ou menos dos objetivos, é bem possível que neste momento as taxas de juros se mantenham constantes durante algum tempo. Mas, como disse o BCE, e disse a Presidente Lagarde também, tudo vai depender de dados a dados, de todas as reuniões vai-se ter que analisar concretamente se há necessidade de atuar ou não. Eu digo, bom exemplo, temos os Estados Unidos neste momento, em que toda a gente pensava, ainda pensa, que o impacto das tarifas ia ser inflacionário, e está a ser, embora o efeito das tarifas junto dos preços está a ser mais diluído no tempo, em parte porque muitas das tarifas não foram implementadas ainda. E, portanto, nos Estados Unidos o mercado de trabalho começou a abrandar e, portanto, se há 2 meses atrás ou 3 meses atrás muitas pessoas pensavam que os Estados Unidos este ano não ia mexer nas taxas de juros, agora já pessoas que pensam que há a possibilidade deles mexerem nas taxas de juros. Portanto, como é que eu vejo o novo ciclo das taxas de juros? Acho que as taxas de juros na Europa vão se manter durante algum tempo estáveis, mas tudo vai depender se a economia melhorar ou não melhorar, e portanto eu acho que isso é muito importante ver como é que as pessoas e as famílias e as empresas estão a reagir e estão se há necessidade de atuar. Uma pergunta que eu acho que é muito importante, que diz-me, fala-me sobre a tensão entre o Ministério das Finanças e o Governador do Banco de Portugal. Obviamente, como os governos são vários, os governadores também, é natural que às vezes as relações pessoais possam não ser necessariamente boas. Como é que nós contornamos esta situação? Contornamos institucionalizando reuniões periódicas entre o Ministro das Finanças e o Governador do Banco de Portugal. Ou seja, mesmo que as pessoas não se deem bem, o que está em causa é o bem do país e a estabilidade do setor financeiro. Já existe um Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, mas eu acho que há a possibilidade de aumentar mais a interação e a cooperação entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal, e assim farei para isso acontecer, independentemente de quem estiver no poder. Também perguntou sobre os resultados operacionais negativos. É verdade, aliás, há muitos, sabe, o que se passou nos últimos anos foi, devido à compra de títulos de longo prazo por parte dos bancos centrais, a taxas baixas e por causa da diferença de taxa de juros dos ativos e os passivos, muitos bancos centrais tiveram resultados negativos, operacionais negativos, seja no Canadá, na Inglaterra, vários países tiveram esses resultados operacionais negativos. Em Portugal também. O que Portugal fez bem, e o Banco de Portugal fez bem, foi, já vem também na altura do Governador Carlos Costa, foi fazer provisões para, no caso de haver as coisas correrem mal, e, portanto, fazerem com que as pessoas pudessem, o Banco de Portugal pudesse atuar e pudesse usar essas previsões no caso de resultados operacionais negativos. Segundo eu li, portanto eu não sei, não conheço em detalhe, obviamente, todos os números, porque eu ainda não estou no Banco de Portugal, mas segundo eu li nos relatórios do Conselho de Administração, Este ano provavelmente ainda haverá alguns resultados negativos. Para o ano há uma pergunta, devemos estar mais ou menos na margem, mas espera-se que em 2026-27 já haja resultados positivos. E, portanto, obrigado. Eu espero que isso aconteça. Dá-me só 2 minutinhos, eu posso tentar responder rapidamente.
2 minutos já.
É para responder às perguntas.
Pode ficar para uma segunda fase, Sr. Professor.
Se me der 1 minutinho, eu falo rapidamente, está bem?
1 minuto é muito.
É? 30 segundos, então. Está bem?
Vá lá, então.
Enquadramento, portanto, no fundo, o enquadramento bancário não sai do papel. Eu acho que é importante dizer que é uma área que eu certamente vou dar atenção e, portanto, não vou comentar neste momento a legislação que neste momento está a ser debatida, mas certamente vai ter ação nesta área. Que prioridade dará ao litígio do BES? Eu acho que há muito contencioso que está a ser resolvido. O Banco de Portugal, é importante também dizer que no maior escândalo financeiro de português, se houve alguma instituição neste país que levou os responsáveis por este escândalo financeiro, foi o Banco de Portugal. E só o Banco de Portugal até agora.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Cumprimento já o Sr. Professor Álvaro Santos Pereira. Enfim, houve aqui uma grande derrapagem no tema. Também houve aqui uma alteração em termos de liderança da mesa. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento a comunicação social, as senhoras e os senhores assessores. Vamos dar continuidade então a esta primeira ronda com o Partido Socialista. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira, cumprimentamo-lo e agradecemos a exposição inicial, na qual valorizou aquilo que é o seu percurso profissional, político, académico, como aliás deve ser, e eu quero começar exatamente por esse mesmo percurso. Para falar de independência, e para lhe dizer que, do nosso ponto de vista, o facto do Sr. Doutor ter sido Ministro da Economia não o desqualifica em termos de independência para exercer o lugar de Governador do Banco de Portugal. Foi assim com anteriores governadores ao longo das décadas, é assim também com o Sr. Doutor. No que diz respeito à resiliência, dentro do seu percurso profissional, acho que a característica de resiliência é uma característica que lhe deve ser associada dentro do seu percurso profissional. Aliás, se o Sr. Doutor quiser detalhar as vicissitudes que levaram que o Sr. Doutor fosse economista-chefe da OCDE, depois de ter tentado desde 2018 e ter conseguido à terceira vez, acho que isso mostra bem a sua resiliência e, se achar que é oportuno, poderá sempre detalhar, mas eu quero ressaltar essa mesma característica e desvalorizando aquilo que é uma notícia sobre a sua indigitação e o facto de ter sido, segundo o jornal Eco, escrito num artigo do seu diretor, que terá sido a 7ª escolha. Mas isso só prova que o Sr. Doutor é uma pessoa resiliente. Do ponto de vista académico, também lhe quero dizer, Sr. Doutor, que não desvalorize nada o facto de não ter publicações académicas, por exemplo, a economia monetária. Gostei de ver na pesquisa que fiz as correlações, o seu trabalho académico, nas correlações sobre tuberculose respiratória. Há um texto, há um artigo e um paper muito sugestivo com o título Perseguindo os Mosquitos. Bom, acho que, do ponto de vista académico, nada o desqualifica para ser governador do Banco de Portugal. Vamos à avaliação política, Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira, e o seu livro, escrito em 2011, é particularmente relevante para estas matérias. E vamos utilizá-lo, começando, Sr. Doutor, pela página 468. E começo pela página 468 pelo seguinte, porque acho que temos a obrigação de lhe dar a oportunidade de corrigir esta afirmação, porque se o Sr. Doutor, do nosso ponto de vista, mantiver esta afirmação, ela desqualifica para o exercício de qualquer cargo público. Eu vou ler, Sr. Doutor. Todas as contratações de pessoas em organismos do Estado, incluindo empresas públicas, devem ser publicitadas com a filiação partidária dos contratados. Portanto, Sr. Doutor, segundo o que está na página 468, acha que os 1.700 trabalhadores do Banco de Portugal deverão declarar a sua filiação partidária e deve ser publicitada no site do Banco de Portugal. Eu gostaria de dar a oportunidade ao Sr. Doutor de dizer se mantém ou não esta afirmação. Página 456, Sr. Doutor, ao defender a reestruturação da dívida, O Sr. Doutor posicionou-se naquela altura na linha de economistas como da linha do Varoufakis. E, portanto, eu queria saber se o Sr. Doutor continua a subscrever a sua afirmação na página 456 de que mesmo que nos próximos tempos consigamos exportar mais, emigrar mais, aumentar a taxa de poupança, atrair mais reformados europeus, importar menos e até um Estado fiscalmente mais responsável, este esforço pode não chegar para evitar um recurso à ajuda externa, mas também, inclusivamente, reestruturação de dívida. Penso que, entretanto, já teve um governo socialista que fez a melhoria, que, aliás, o Sr. Doutor, na sua intervenção inicial, pôde confirmar, muito substancial das contas públicas, se isso lhe faz retirar esta afirmação de Varoufakis, muito próxima de Varoufakis, que queria a reestruturação de dívida pública. Mas também, sobre as reservas de ouro do Banco de Portugal, Sr. Doutor, na página 305, também o Sr. Doutor afirma categoricamente que outro ativo ao dispor do Estado português são as extensas reservas de ouro depositadas no Banco de Portugal. O ouro acumulado no tempo de Salazar ainda nos poderá vir a ser útil. O Sr. Doutor Álvares Santos Pereira propõe-se a ter à sua guarda 383 toneladas de ouro do Banco de Portugal. Continua a defender o mesmo que economistas como Francisco Louçã, da alienação das reservas de ouro do Banco de Portugal. Mas voltemos, Sr. Doutor, à independência para lhe colocar duas questões bastante concretas. Uma, para saber se percebi bem, na resposta que o Sr. Doutor teve ao Sr. Deputado do PSD, que o Sr. Doutor acabou de dizer que acha que o despacho que o Sr. Ministro das Finanças, não estou a qualificar, estou a perguntar se a minha interpretação é errada, que acha que o despacho que o Sr. Ministro das Finanças fez a determinar uma auditoria à IGF pode ser um despacho ferido de ilegalidade, de acordo com aquilo que foi a doutrina que aqui expôs. E, em segundo lugar, Sr. Doutor, como é que, olhando para aquilo que tem sido a postura da administração Trump relativamente à Fed, se consegue mimetizar aquilo que é a postura do Presidente Trump relativamente às obras da sede da Fed e como o governador da Fed tem dito que isso é um atentado para condicionar a sua independência, se acha que essa situação é reportável a Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira.
Muito obrigado.
Doutor, 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, fez-me pergunta sobre como cheguei a economista-chefe da organização da OCDE. Sabe? Ai, sabe. Ai, que bom. Eu cheguei a concurso internacional. Fui duas vezes chefe interino, portanto, economista-chefe interino. Dessas duas vezes, os painéis e o secretário-geral decidiram, era um secretário-geral diferente de qualquer maneira, decidiram, depois o segundo secretário-geral foi com o que eu tenho neste momento, decidiram outras escolhas e, portanto, foi o que foi. Pacífico, sem problema nenhum. Neste momento, o secretário-geral, há um ano e tal, achou por bem, depois do concurso internacional e depois de a minha antiga chefe, a economista-chefe, sair para o Banco da Inglaterra, o secretário-geral, não sei se conhece os concursos, se conhece tão bem o concurso da OCDE, os concursos da OCDE são feitos por concurso internacional, abertos, ainda agora o concurso para economista-chefe foi feito. Depois há um painel feito por uma pessoa de fora da OCDE, um professor, depois um deputy secretary-geral, portanto um secretário-geral adjunto, mais dois ou três diretores, que escolhem três pessoas, ou quatro, que são apresentados no secretário-geral, e assim como em todos os cargos da OCDE, que seja economista-chefe, que é diretor ou diretor adjunto, durante 2 anos, essa pessoa pode ser chamada para o exercício de funções. Foi exatamente o que aconteceu. Foi concurso internacional, depois fiquei dentro desse pool que existe de pessoas, e o secretário-geral depois entendeu que era a pessoa certa para o lugar. Se tiver dúvidas, faça-lhe perguntas. Faça uma pergunta ao secretário-geral e o que é que ele acha da minha atuação. Se quiser, até eu posso convidar. Amanhã vai haver uma questão exatamente... E na próxima semana os embaixadores da OCDE vão estar a fazer uma homenagem e agradecer o meu serviço público durante anos. Se quiser, eu posso pedir para estender o convite ao senhor deputado, está bem? Segundo a pergunta de se eu fui a sétima escolha, o senhor deputado está enganado na sua fonte. O que eu ouvi dizer que eu era a 40ª ou 57ª pessoa a ser escolhida para o Banco de Portugal. Portanto, eu acho que está enganado, é melhor verificar isso com eco. Sobre o meu livro, em relação à afiliação partidária dos funcionários do Banco de Portugal, eu, obviamente, não é uma questão que eu não vou pedir afiliação partidária de ninguém do Banco de Portugal. Agora, entendo que quem está trabalhando no Banco de Portugal deve ser, não deve estar envolvido em política ativa. Ok? E, portanto, se alguém que estiver no Banco de Portugal decidir que quer participar, decidir que quer trabalhar ativamente com partidos, eu acho que essa é uma questão que tem que se ver, porque eu acho que o Banco de Portugal deve ser independente, quem está a trabalhar no Banco de Portugal deve ser independente. Não tem que ser independente, mas enquanto está a trabalhar para o Banco de Portugal, existe uma missão pública de trabalhar no Banco de Portugal. Se quiser outras missões, faz favor. Sobre a questão de a reestruturação da dívida pública e da utilização das reservas de ouro, que eu falei no meu livro, sim senhor. E o meu livro foi escrito numa altura em que Portugal entrou em bancarrota e o livro falava como é que nós chegámos à bancarrota depois de anos com muita corrupção e com políticas públicas despesistas e irresponsáveis. E foi exatamente por isso que eu disse, a situação é tão grave ao nível de políticas públicas que todas as opções têm que estar em cima da mesa. Foi isso que eu disse. Em relação à reestruturação da dívida, se ler os principais economistas mundiais na área, quer seja o Mori Obstfeld ou o Rogoff ou outros, entendem que se houver margem, quando os países estão numa situação limite, essa reestruturação de dívida pode acontecer, como aconteceu na Grécia. Nós, porque pedimos ajuda internacional, que tinha sido recusada durante muito tempo por um governo que estava na altura, nós não precisámos desta reestruturação porque fizemos políticas e reformas importantes para darmos a volta à situação. E o senhor deputado tem toda a razão, e como ex-secretário de Estado também lhe digo, que acho muito importante que a disciplina fiscal que tem sido seguida desde 2011 continue nos próximos anos. Porque nós continuamos com uma dívida muito alta e, como disse, se só tivermos outra crise ou um choque internacional, nós precisamos de ter a margem para o Governo poder atuar. Portanto, eu acho muito importante isso acontecer. Em relação à IGF, eu já expliquei o que eu acho que é importante. Quem não deve, não teme. O Banco de Portugal tem que dar todos os esclarecimentos possíveis, inclusivemente se a IGF fizer as perguntas, sim senhor. Se for entendido que há uma auditoria, tem que ser feito nos termos das nossas leis orgânicas e da Lei Orgânica do Ministério das Finanças. Temos que ir pelo Conselho de Auditoria ou por uma auditoria do Tribunal de Contas. Mas, como eu disse, nós estamos, o Banco de Portugal, quem não deve não teme, nós não tememos certamente o escrutínio público. Sobre as obras da FED e sobre... eu não vou comentar as obras da FED, nem o Presidente Trump, que era só o que faltava, eu não trabalho para os Estados Unidos. O que lhe posso dizer é que a independência de Portugal, do Banco de Portugal será mantida a todo custo, quem quer que esteja no poder. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira. Passaremos agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Dr. Álvaro Santos Pereira, antes de mais, bem-vindo aqui a esta comissão. No que concerne ao seu currículo, enfim, eu creio que é factual, é extenso, é irrepreensível. Chegou onde chegou por mérito, com promoções dentro da OCDE, por concurso internacional. E, aliás, uma do seu currículo, ou melhor, uma ausência do seu currículo que eu acho que abona em seu favor, que é não está no seu currículo que foi ministro das Finanças de um governo que depois nomeou o ex-ministro das Finanças para ser depois governador do Banco de Portugal. Porque se há coisa que tem de acabar neste país, em Portugal, são estas portas giratórias em que o poder político anda a circular entre reguladores, exatamente como aconteceu com o atual governador do Banco de Portugal. Portanto, eu creio que isso joga a seu favor, abona a seu favor, e, portanto, esperamos nós que, por tudo isto, tenha sido o último governador do Banco de Portugal a ser nomeado. e que no futuro possamos ter também um concurso público internacional, e estamos certos que estaria muito bem posicionado para o poder ganhar. Antes de lhe dirigir algumas questões, não resisto a comentar algo que foi aqui dito, nomeadamente pelos senhores deputados do Partido Socialista, em particular o senhor deputado António Mendonça Mendes, que recordou uma posição relativamente à reestruturação da dívida, evocando Varoufakis, essa grande referência. Varoufakis para, no fundo, associá-lo a essa renegociação da dívida. Eu queria recordar aos senhores deputados do Partido Socialista que isso foi na Grécia, Varoufakis foi na Grécia, mas aqui em Portugal, quem defendeu um manifesto, o famigerado Manifesto dos 74, a defender a renegociação da dívida num montante de 249 mil milhões, portanto, um valor estratosférico de reestruturação da dívida, foi, podemos consultar esta informação, ainda ao site esquerda.net do Bloco de Esquerda, e diz lá então que a proposta apresentada pelos economistas Ricardo Cabral, Francisco Louçã, Eugénia Pires e, surpresa, Pedro Nuno Santos. Portanto, eu creio que sobre este assunto estamos conversados sobre quem foi os irresponsáveis que propuseram a reestruturação da dívida, mais indicando como o único caminho, está lá no próprio site, redução da dívida é a única proposta realista. Chegados até aqui em 2025, creio que estamos conversados. E o próprio povo português começa a perceber disso e daí os resultados que temos tido nas eleições. Ora, sobre as questões que lhes gostaríamos de dirigir. A primeira, eu creio que já está dirimida, que é a questão da separação de poderes. Para nós é absolutamente fundamental que os órgãos reguladores, e essa é uma grande fragilidade em Portugal, as nossas instituições não são nem suficientemente fortes, nem suficientemente independentes, sobretudo do poder político, e o Dr. Álvaro Santos Pereira já deixou claro que quer manter essa independência e nós subscrevemos. E isto é importante, é um ponto que vale a pena frisar nestes tempos em que em Portugal à esquerda temos países que defendem uma ingerência política dos bancos centrais, mas também nos Estados Unidos, por exemplo, à direita, o próprio presidente atual dos Estados Unidos defende essa ingerência também, e eu acho que essa ingerência deve ser combatida, vem ela da esquerda, vem ela da direita. De facto, o Banco de Portugal deve ser um órgão independente, mas deve ser independente naquilo que é o âmago das políticas monetárias, cambiais, de supervisão e fiscalização do sistema bancário e financeiro. Já não é tão óbvio que se deva ser totalmente independente, no sentido de não ter de prestar contas aos contribuintes portugueses e a todos nós, no âmbito de, por exemplo, obras de infraestrutura, relativamente, por exemplo, à sua sede, que o atual governador, em fim de mandato, decidiu avançar com a construção de uma sumptuosa sede, orçada em, para já, 280 milhões de euros. Sabemos que nunca ficará por aí. Portanto, tendo em conta que o Banco de Portugal usará futuros dividendos que são dos contribuintes portugueses para a construção desta obra em território português, eu creio que deverá prestar contas sobre isso a todos nós e, portanto, sai fora do perímetro de independência do Banco de Portugal e, portanto, sobre isso gostaríamos de saber qual é a opinião do Dr. Álvaro Santos, Pereira. Finalmente, gostaríamos de saber qual é a posição do futuro governador, confirmando-se, sobre aquilo que deve ser a missão do Banco de Portugal. Isto é, não que a missão deva ser alterada, mas o foco do Banco de Portugal sempre esteve muito em zelar pela estabilidade do sistema financeiro e bancário, que obviamente é uma função essencial. Ora, ocorre que a inovação, por vezes, quebra essa estabilidade, faz parte da dinâmica dos mercados. É a distribuição criativa que Schumpeter falava. E se o regulador estiver apenas preocupado por zelar pela estabilidade desse mercado, vai naturalmente estar a privilegiar a condição dos incumbentes, os que já estão no mercado, dificultando a vida a todos aqueles que possam querer entrar no mercado. Portanto, a pergunta muito objetiva que eu coloco é qual vai ser a postura deste novo Banco de Portugal relativamente à inovação, que é absolutamente fundamental, e falo de fintech, falo da imensa inovação que tem surgido, que é uma inovação altamente positiva para todos nós. Qual será a posição do Banco de Portugal relativamente a isso? Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira. 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais nada, em relação ao concurso público internacional, eu estou perfeitamente à vontade se fosse um concurso público internacional. Portanto, eu sou a favor de concursos públicos internacionais, não há problema. Os governadores de bancos centrais, que eu saiba, só há 3 casos, há 4, mas são principalmente 3 casos, onde esse concurso internacional existe. É no Reino Unido, ou seja, o Banco de Inglaterra, é na Irlanda, e também na Nova Zelândia. Houve no Kosovo também, mas foi uma questão diferente. Estamos a falar em quase 200 países do mundo, 3 utilizam concursos internacionais. Faz sentido, não faz sentido? Eu, sinceramente, não teria o mínimo de problemas se fosse concurso público internacional, o mínimo. Eu sou a favor de concursos públicos abertos, assim como sou a favor dos painéis de recrutamento, e haver exatamente critérios muito claros, regras muito claras, portanto, isso para mim não faria o mínimo de problemas sobre isso. Nesse sentido, como eu disse, a maior parte da nomeação dos governadores dos bancos centrais, até agora, portanto, estamos a falar de mais de 90%, são por nomeação, mas, obviamente, se as melhores práticas, como a OCDE tantas vezes preconiza, se as melhores práticas vão nesse sentido, não tenho o mínimo de objeção sobre isso. Em relação também, perguntou-me também sobre a independência disse, e bem, que às vezes as nossas instituições não são suficientemente independentes, comigo isso não se vai passar. Eu sou e serei ferozmente independente. Sempre fui, sempre serei, está na minha natureza. Portanto, vamos ter um Banco de Portugal certamente bastante independente. O que quer dizer, nós vamos zelar pela estabilidade do setor financeiro, vamos zelar para a supervisão bancária continuar a ser reforçada, nomeadamente ao nível de... mas também não quer dizer que não possa haver simplificação regulatória. No entanto, também acho muito importante o Banco de Portugal, por exemplo, atuar ainda mais, já está a atuar, mas ainda mais, a nível de literacia financeira. Nós temos indicadores de literacia financeira muito baixos, muito importante. Na fraude digital, há pessoas que, principalmente os mais velhos, que todos os dias são confrontados com fraudes, ou possíveis fraudes, muitas vezes abrem as suas poupanças e, portanto, nós temos que atuar muito rapidamente e ainda mais incisivamente em relação a esta matéria e outras matérias. Portanto, isso vai ser feito e, portanto, como disse, eu serei certamente ferozmente independente. Em relação, também pergunta se o Banco de Portugal deve prestar contas sobre a sede. Bem, a sede vai ser financiada não só pelos dividendos, principalmente pelos terrenos que o Banco de Portugal tem, não é? Portanto, o Banco de Portugal tem vários terrenos, inclusive um no Alto dos Moinhos que foi comprado na altura para fazer uma sede, e outros terrenos e outros edifícios que vão ser alienados e depois pode-se, obviamente, financiar a sede. Agora, este é um tema, como eu disse, a nível da sede, que eu tenciono dar prioridade absoluta quando chegar ao Governo, ao Banco de Portugal, e não vou estar a especular. Para mim é importante, primeiro, manter a segurança do Banco de Portugal, princípios de segurança são salvaguardados. Segundo, se esta opção, quais são os riscos jurídicos destas opções, portanto, isso será analisado, e, portanto, mas isso eu vou analisar com bastante acuidade quando lá chegar. E também me pergunta algo importante, que é qual é o papel do Banco de Portugal a nível da inovação, e se nós estamos só, ou estaremos preocupados só com a estabilidade financeira. Eu quero que o Banco de Portugal seja um inovador e um pioneiro a nível de inovação em várias áreas, quer internamente, quer externamente. Falou-me algo muito importante. Nós pensamos a concentração dos bancos em Portugal está mais ou menos na média de... o nível de concentração está mais ou menos na média da União Europeia. Mas acho que é sempre... importante haver concorrência. E as fintechs, claramente, têm tido bastante concorrência nos mercados e eu penso que essa inovação vai continuar. Não quer dizer que alguma inovação está associada a um aumento significativo do risco, nomeadamente ao nível dos criptoativos. Só para dar uma ideia, nos últimos 3, 4 anos, os criptoativos quadriplicaram em valor nos últimos tempos. Isso causa possíveis riscos no futuro, para a estabilidade financeira. Portanto, nós temos que estar alertas para esse tema e assim faremos. Portanto, apostar em inovação vai ser, certamente, uma das grandes apostas do Banco de Portugal e, como disse, para prestar contas, terei muito gosto, mais tarde, vir a esta comissão, novamente, para prestar as contas que são devidas do Banco de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira. Sendo assim, passamos ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer a presença ao Dr. Álvaro Santos Pereira nesta comissão e dar-lhe também os bons dias. Sr. Governador, o Grupo Parlamentar do LIVRE gostaria de compreender melhor qual é a sua visão estratégica para o Banco de Portugal e que prioridades pretende definir no início do seu mandato. Referiu já algumas na sua intervenção inicial e também durante as respostas a algumas das questões que já foram colocadas. Mas gostaríamos que concretizasse melhor alguns dos aspectos. Por exemplo, tendo em conta as dificuldades históricas da descentralização efetiva do Banco de Portugal e as críticas de várias regiões à falta de presença do regulador fora de Lisboa e do Porto, gostaríamos de saber como pretende garantir que este compromisso de maior abertura e presença não se resuma a uma intenção, mas que se traduz em ações concretas e verificáveis nestes territórios mais marginalizados. Pode comprometer-se publicamente com metas mensuráveis e um calendário para novas delegações, serviços e contacto com as comunidades locais? A outra questão. O Sr. Governador referiu na sua intervenção inicial o compromisso em fomentar a oferta de habitação e estabilizar os preços. E que estamos de acordo que devem ser objetivos cruciais, dada a atual crise habitacional que vivemos. Poderia esclarecer de que forma o Banco de Portugal pretende articular-se com o Governo e os municípios para ir além do seu papel regulatório e apoiar medidas concretas que acelerem o aumento da oferta, garantindo ao mesmo tempo que essa expansão não gere riscos de sobrevalorização à instabilidade do mercado? Depois ainda, relativamente à habitação, o Decreto-Lei 44/2024, 10 de julho, estabelece as condições em que o Estado pode prestar garantia pessoal a instituições de crédito com vista à viabilização de concessão de crédito à habitação própria e permanente a jovens até aos 35 anos e permite contornar a recomendação loan-to-value no que diz respeito ao montante de crédito que é concedido pelo banco e o valor do imóvel, que no máximo seria de 90%. Também gostaríamos de saber se o Sr. Governador equaciona uma potencial revisão destes limites dirigida a estes novos contratos de crédito celebrados com consumidores. E ainda, como pretende o Sr. Governador garantir a independência do Banco de Portugal nas decisões de supervisão face a pressões externas, políticas, do setor financeiro ou internacionais? Já comentou um pouco, mas gostaria que concretizasse também um pouco mais. E já agora, se pretende dar continuidade às conferências de imprensa abertas da apresentação dos relatórios do Banco de Portugal, o que foi uma prática iniciada no mandato do Dr. Mário Centeno. Muito obrigada desde já pelas suas respostas, que aguardo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Passo então a palavra ao Dr. Álvaro Santos Pereira. 5 minutos, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fala algo que é muito importante e que eu já mencionei um pouco, que é a descentralização e, no fundo, como é que o Banco de Portugal estará mais presente nas regiões. O Banco de Portugal, neste momento, tem 6 agências e 2 ligações regionais, nos Açores e na Madeira. E, portanto, essas agências e delegações regionais são utilizadas muitas vezes para a troca de numerário, ou seja, quando as pessoas, imagina que há um incêndio e depois as notas ficam queimadas, portanto, o Banco de Portugal vão ao Banco de Portugal para trocar, ou então se têm muitas moedas, como é que trocam por notas, e outras importantes ações. O Banco de Portugal, obviamente, antigamente tinha um papel muito presente na região e eu penso que tenciono fomentar o mais possível essa presença nas regiões. Eu entendo que o Estado tem que estar mais presente nas regiões que muitas vezes têm sido negligenciadas ao longo dos anos. E, portanto, o Banco de Portugal assim o fará. Nós temos, como disse, delegações em várias partes do país e agências, e iremos usar exatamente essas agências para podermos fazermos ações de literacia financeira, para podermos combater, para ajudar a informar as pessoas sobre a questão da fraude e outras áreas, para informar as pessoas, para as pessoas poderem tomar melhores decisões. Portanto, isso posso lhe garantir que vai acontecer. Também acho que é importante dizer que eu próprio tenciono fomentar encontros regulares do Banco de Portugal em várias regiões, para falarmos com as pessoas, para falarmos com as empresas, para o Banco de Portugal ouvir o que está a passar na economia real, para podermos atuar. Eu digo um exemplo muito concreto que tem a ver com a minha ação quando eu estive no Governo. Eu lembro muito bem, no final de 2011, quando a crise começou a apertar mais, uma das maneiras que nós conseguimos perceber o que vai ocorrer foi exatamente reuniões regulares com as empresas, com os sindicatos, e com as entidades da parte da sociedade civil, para tentarmos perceber o que estava a passar. E foram eles que nos disseram que havia uma falta de crédito brutal e que estava a asfixiar as empresas. E por isso mesmo nós, quando demos conta disso, falámos depois com o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia falou com o Ministério das Finanças, para lançar exatamente programas e linhas de apoio às empresas para terem algum crédito que não estão a conseguir de nenhum lado. Portanto, eu acho que é fundamental o Banco de Portugal fazer a mesma coisa. Ou seja, claro que estamos numa situação totalmente diferente. Mas nós temos que ouvir as pessoas, temos que ouvir as empresas. Temos que saber o que está a passar no terreno. E às vezes, estando nos gabinetes em Lisboa, isso não é percepcionado. E, portanto, nós vamos ter uma presença mais nas regiões. Segundo, as medidas concretas para aumentar a oferta imobiliária. Isto é uma competência do Governo e das autarquias. O que se passa em Portugal, como disse, nós construíamos cerca de 15 mil casas, 60 mil casas há cerca de 20, 25 anos atrás. Estamos a construir cerca de 15 mil. E a procura tem aumentado em muitos lugares, quer devido ao crescimento populacional, quer porque as pessoas gostariam de ter possibilidade de comprar uma habitação para si próprias. E, portanto, na parte da oferta, é essencial garantirmos que vai aumentar muito a oferta habitacional. Isso, muitas vezes, embarra nas autarquias, por processos de licenciamento, requisitos excessivos, restrições de construção, restrições de identificação. Isso não tem nada a ver com o Banco Central, tem a ver com as autarquias e com os governos. E, portanto, o que o Banco Central pode fazer é alertar, mostrar os dados, estudar o tema e estudar qual é o impacto na economia. É isso que nós vamos fazer. Já estamos a fazer, em vários relatórios, mas vamos fazer mais, porque acho que isso que é algo muito importante, porque a crise habitacional neste país é muito grave e é fundamental aumentarmos a oferta. Eu acho que tem que ser oferta, 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 oferta neste momento. Deve ser o nosso foco total. Em relação às ajudas aos jovens, revisão dos limites, não é o Banco de Portugal, como eu disse, que tem esta incumbência, mas de qualquer maneira, como eu disse, neste momento é a oferta que eu acho que deve ser a tónica. A independência do Banco Central na supervisão, posso lhe garantir que não só a independência do Banco Central, quando eu disse que iria ser ferozmente independente, não só é em relação ao poder político, mas também a qualquer tipo de grupo de interesse, inclusive aos supervisionados. Nós estamos aqui para colaborar, mas nós vamos fazer uma supervisão atenta e exigente. Nas suas diversas vertentes, para garantir que a estabilidade financeira continue. E em relação às conferências de imprensa abertas, eu sou totalmente a favor do banco ser o mais aberto possível. Não serão só conferências de imprensa abertas, vai haver muitas ocasiões em não só o governador, mas os vice-governadores, os administradores e os diretores e os diretores adjuntos do Banco de Portugal e outros membros do Banco de Portugal vão poder falar com as pessoas e vão falar com as pessoas para exatamente podermos informar mais as pessoas e mais as empresas do que está a acontecer em Portugal, o que é que podem fazer a nível de literacia financeira, de combate à fraude e muitas outras áreas. Vamos certamente fazer isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia, 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira. Gostaria de colocar-lhe algumas questões, enfim, com alguma objetividade. As considerações que faz, e que é, na verdade, doutrina neoliberal, de que o Banco Central, para o caso, o Banco de Portugal, não pode ser político, quer dizer exatamente o quê? O que é que quer dizer em concreto? Que o Banco de Portugal se deve limitar a ser uma sucursal do Banco Central Europeu? Que o governador não deve ter posições políticas? E já agora, se tiver, com que limites? Sendo esta audição sobre o futuro do Banco de Portugal e do sistema financeiro português, do sistema bancário, perdão, é inevitável que o povo português tenha bem presente a marca do assalto que a banca privatizada fez e continua a fazer ao país. Nós não podemos esquecer, é impossível esquecer, os crimes do BPN, do BPP, do Banif, do BES-GES, um crime que continua com a venda do novo banco. Tudo isto aconteceu no quadro da agressão das troicas, a troika estrangeira e a troika nacional, PSD, CDS e PS. Ora, Senhor Dr. Álvaro Santos Pereira, o que pode o país esperar do, pelos vistos, futuro governador do Banco de Portugal perante os desmandos da banca privatizada? Vai o Banco de Portugal continuar capturado pelos seus regulados? E, concretamente, o que fará em relação ao escândalo das comissões bancárias que se apropriam dos pequenos rendimentos dos cidadãos, das famílias e das empresas? E o que fará para impedir conluios entre as instituições de crédito como as que se comprovaram no famoso cartel da banca, que aliás foi hoje objeto de deliberação nesta comissão? Foi um escândalo que lesou o povo português em centenas de milhões de euros. E, portanto, a pergunta muito clara, muito objetiva, é o que garantias dará, se for governador do Banco de Portugal, de que isto não volta a acontecer? E que palavra tem o Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira sobre a acumulação obscena de lucros a que se assiste desde 2020 pela banca recorde atrás de recorde? E que palavra terá quando alguém em Frankfurt decidir que se deve voltar a subir os juros diretores, com as consequências dramáticas que isto tem na vida dos portugueses, das famílias e das micro, pequenas e médias empresas? Aceitará o que o BCE decidir? Como é que se defenderá o interesse nacional? E sobre o processo de concentração bancária promovido pela União Europeia, pergunta o que é que fará para impedir essa concentração, por um lado, e para impedir que o setor bancário português caia cada vez mais nas mãos do capital estrangeiro. Em relação ao Banco de Portugal, às suas missões, ao seu quadro de pessoal e valências, a pergunta que se impõe é saber se o Banco de Portugal tem os meios necessários para cumprir a sua função de supervisão. E, nomeadamente, se considera aceitável que o Banco de Portugal faça supervisão bancária sem possuir uma equipa própria de auditoria e permanecer nas mãos dos quatro grandes de sempre. Por fim, uma questão que importa colocar é sobre a restrição que defende ao, vou citar, envolvimento de quem está no Banco de Portugal em política ativa. Pergunta muito concreta é esta: está a defender a restrição de direitos constitucionais aos trabalhadores do Banco de Portugal, como acontece, equiparando, com os militares e com os agentes das forças de segurança? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Dr. Álvaro Santos Pereira para responder. Tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar responder às perguntas todas, mas foram bastantes e eu estava a tentar tirar notas e não sei se as consegui todas. Vamos ver. Primeiro, porque é que o Banco de Portugal não deve ser político? Porque bancos centrais que são políticos são muitas vezes utilizados por fins políticos e não por boas políticas públicas. A independência dos bancos centrais nas últimas décadas acontece porque foi mostrado muito claramente que a inflação tende a ser muito mais baixa quando os bancos centrais são independentes, há mais estabilidade financeira, quer dizer que há mais crédito para a economia, há mais, o sistema financeiro funciona melhor e apoia melhor a própria economia e as famílias. É por isso que os bancos centrais são tão importantes serem independentes. Há menos inflação, em média, e há mais estabilidade financeira. Portanto, essa é a grande questão, porque o Banco de Portugal não deve ser político, nem o Banco de Portugal, nem os bancos centrais. Ponto. Falou ao assalto da banca privatizada no país e que isto aconteceu no quadro da agressão da Troika. Não foi não, Sr. Deputado. Isto aconteceu anteriormente, ou seja, os alicerces do que aconteceu depois foram construídos quando o país entrou em bancarrota. Não? Aumentou muito o endividamento de todos os agentes económicos e fez com que nós ficássemos numa situação muito vulnerável. Portanto, foi por isso mesmo que a partir de 2012, 2013, 2014, houve um reforço muito grande a nível da supervisão bancária, quer a nível nacional, quer a nível europeu, através da criação dos mecanismos únicos de supervisão da resolução, quer também separando, por exemplo, a nível do Banco de Portugal, a supervisão nas suas diferentes componentes, quer seja prudencial, a comportamental ou a da ação sancionatória. Portanto, como nós conseguimos depois reforçar a instituição e a arquitetura institucional do Banco de Portugal e da supervisão, isso tem ajudado o próprio sistema financeiro a recuperar do que aconteceu. Agora, tem toda a razão, claro que o que aconteceu a nível do sistema financeiro antes de chegarmos à bancarrota e logo depois, foi muito grave e que teve consequências enormes. Mas eu continuo a dizer, mais uma vez, se houve instituição neste país que atuou em relação aos responsáveis do maior escândalo financeiro nacional, foi o Banco de Portugal. E eu estou a dizer isso não como futuro governador do Banco de Portugal, estou a dizer isso como português. E nós devemos agradecer aos técnicos do Banco de Portugal disso ter acontecido, porque noutras partes isso não aconteceu e a justiça continua a não atuámos noutras áreas. E, portanto, acho que isso é importante dizer. Segundo, portanto, o que eu farei para impedir os conluios do cartel da banca? Eu sou muito a favor de os reguladores independentes e sou muito a favor de verificarmos se há violações da concorrência. Se houver violações da concorrência, tem que haver sanções. O problema que nós tivemos aqui é que demorou demasiado tempo a resolver esta questão. Agora, pode ter a certeza que, da minha parte, se houver violações à concorrência, irei atuar com outros reguladores para que isso não se passe. Isto tem um impacto muito grande no sistema financeiro e tem um impacto também nos próprios preços. Portanto, certamente que eu vou atuar nessa área. Como é que eu vejo a acumulação dos lucros recordes da banca? Senhor Deputado, prefere ter banca lucrativa ou prefere uma banca a pedir o dinheiro dos contribuintes? Eu prefiro uma banca lucrativa. Eu prefiro que a banca esteja saudável, a desendividar-se, a conceder crédito para as pessoas comprarem casas, a conceder crédito para as empresas investirem. Eu quero uma banca com lucros para podermos ter uma economia a funcionar bem. Quando nós temos uma banca como tivemos no meados da última década, muito frágil, também fica, como disse, nas mãos de investimentos estrangeiros. Porque depois aí não temos, não só investimentos, mas como disse, qual foi a sua expressão, fica em mãos estrangeiras. Quando os nossos bancos estão numa situação de fragilidade absoluta, então é muito difícil haver capital para os defender. E, portanto, mais uma vez, os lucros da banca são importantes para termos um sistema financeiro forte, resiliente e que ajude a economia e as famílias. Em relação à supervisão, como eu disse, o que for, quer seja auditoria ou outras áreas, o que for preciso reforçar, nós reforçaremos, embora eu acho que há a necessidade e a possibilidade de haver alguma simplificação regulatória. E em relação a restrições constitucionais a funcionários do Banco de Portugal, eu não quero fazer nenhuma restrição constitucional ao Banco de Portugal. O que eu disse não foi isso que eu disse. O que eu disse foi: as pessoas têm o direito de trabalhar para onde quiserem, não é? Têm o direito de colaborar com quem quiserem. Agora, como funcionários do Banco de Portugal, acho importante que se abstenham, enquanto são funcionários do Banco de Portugal. É o Banco Central do país, é um banco independente. Não pode haver dúvidas que as pessoas que trabalham no Banco Central do país são pessoas que não ponham essa independência em causa. É tão simples como isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo então, para terminarmos esta primeira ronda, a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Paulo Núncio tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os grupos parlamentares e cumprimento em particular o Professor Álvaro Santos Pereira. É com muito gosto que o revejo e é com muito gosto que o recebemos aqui hoje como indigitado para exercer o cargo de Governador do Banco de Portugal numa nova fase. E, Sr. Professor, há dois fatores fundamentais que nos levam a considerar que o Sr. Professor é, de facto, a pessoa indicada para exercer o cargo de Governador do Banco de Portugal nesta nova fase do Banco. Em primeiro lugar, o seu conhecimento aprofundado da economia global. Desde logo, a sua experiência profissional e académica em diversas universidades reputadas demonstram, efetivamente, que as suas capacidades e o seu conhecimento aprofundado da economia global. Adicionalmente, a sua passagem pela OCDE, não só como economista-chefe, mas como pessoa responsável por acompanhar as economias, quer de países emergentes, quer de países do G20. E demonstra esse acompanhamento, essa experiência ao nível da OCDE, demonstra uma capacidade de ver o mundo diferente como ele é, com economias mais desenvolvidas, economias menos desenvolvidas e os desafios que isso, que essa situação coloca aos decisores e fundamentalmente aos decisores de política monetária. A segunda razão tem a ver com a sua independência do poder político e principalmente do poder partidário. Desde logo, o facto de não ter passado de ministro de um governo diretamente para governador do Banco de Portugal, mas também o facto de nunca ter participado na elaboração de um programa eleitoral de um partido, o facto de nunca ter ponderado a possibilidade de chefiar um governo apoiado por um só partido e também, já agora, para terminar, o facto de não ter ponderado entrar em corridas presidenciais. Todos estes factos, todos estes fatores reforçam a confiança que o Sr. Professor, se vier, como esperamos, a ser nomeado governador do Banco de Portugal, contribua para uma nova etapa do Banco de Portugal que volta a ser marcada pela excelência, pelo mérito e pela independência. E é muito importante reforçar a independência para restaurar o prestígio do Banco de Portugal que foi abalado por esta falta de independência nos últimos anos. E deixava-lhe algumas perguntas sobre alguns temas relacionados com o Banco de Portugal. O grupo parlamentar do CDS tomou a iniciativa de chamar o ainda governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, ao Parlamento para prestar todos os esclarecimentos, e há muitos esclarecimentos a serem prestados, sobre o controverso negócio imobiliário relacionado com a nova sede do Banco de Portugal. E para além de todas as questões de legalidade e de falta de transparência que se levantam relativamente a este negócio imobiliário, a minha pergunta era para saber se o Sr. Professor considera boa prática a tomada de decisões desta envergadura. Recordo que a construção da nova sede do Banco de Portugal pode ascender a 300 milhões de euros na 25ª hora de um mandato, ou seja, quando o mandato está praticamente a terminar. Em segundo lugar, segunda pergunta, eu percebo o desconforto da bancada do Partido Socialista, mas estas questões têm mesmo que ser colocadas. Em segundo lugar, o Sr. Professor falou num conjunto de situações que ocorrem atualmente a nível global, desde logo uma incerteza internacional, um conjunto de guerras que infelizmente continuam a evoluir na Ucrânia, no Médio Oriente, pressões comerciais resultantes das questões tarifárias, falou mesmo do mercado imobiliário. Gostaria um pouco de o ouvir sobre como vê a evolução da economia global, também da economia portuguesa e os desafios que essa evolução colocam a questões relacionadas com política monetária. Em terceiro lugar, perguntar-lhe se vê algum outro aspecto menos positivo do funcionamento do Banco de Portugal que pretenda reformar no âmbito do seu mandato. E, finalmente, última pergunta. Se temos o seu compromisso de uma dedicação plena ao Banco de Portugal sem quaisquer distrações com ambições políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira. 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não vou comentar o que foi feito, vou dizer o que é que eu... Não vou comentar, obviamente, o Conselho de Administração e o Governador decidiu fazer. Eu vou-lhe dizer o que é que eu, se estivesse nessa posição, o faria. Eu acho que decisões estruturais sobre estas matérias não devem ser feitas no final de mandatos. Quer sejam nomeações, quer sejam decisões estruturais. Mas isto, eu acho que cada um decide o que quer, não é? Mas eu digo-lhe o que é a minha prática. Portanto, é o que eu tenciono e tenciono plasmar isso nas regulações do Banco de Portugal. Em relação aos desafios globais e da política monetária, eu acho que os bancos centrais, ainda bem que me pergunta, porque os bancos centrais têm um papel muito importante para informar as populações de consequências de políticas públicas e também para informar as populações do que é que está a acontecer e o que é que poderá acontecer nos próximos tempos. Eu acho que, por exemplo, alguém em Portugal que não falamos o suficiente é quais são as consequências de longo prazo do envelhecimento da população e do aumento da longevidade, o que é que vai acontecer ao nível de alterações climáticas e o impacto no sistema financeiro, na economia nacional, ou, por exemplo, a descida da produtividade que tem descido bastante nas últimas décadas, quais são as consequências para as políticas monetárias e também para estas políticas, bem como o impacto da inteligência artificial. Eu acho que isso é importante que os bancos centrais também estejam neste debate, porque todos estes temas têm um impacto enorme sobre a estabilidade financeira e sobre as economias. Por exemplo, na parte do envelhecimento da população, eu acho que nós, neste país, se continua a ignorar algo que é um facto muito premente e importante, que é exatamente nós estamos a envelhecer, o que é bom, né? Nós estamos, não só em Portugal como nos outros países, o aumento de médio da vida está a acontecer cerca de 1-2 anos por década. Portanto, estamos a ganhar, ou seja, nós, se há 40, 50 anos nós esperávamos viver até aos 65, 70 anos, reformávamos aos 60 e depois tínhamos um pouco de reformas, agora não, nós estamos, a humanidade está neste momento a viver em média até aos 90, 100 anos, não é? Portanto, em muitas partes do mundo, e principalmente os nossos filhos, os filhos dos senhores e senhoras deputados aqui nesta, e os meus próprios nesta sala, têm uma grande probabilidade de chegar até aos 90, 100 anos. Porque é exatamente um aumento brutal do nível de vida. Ora, o que nós não estamos a debater, o que é que isso quer dizer para as políticas públicas e para o país? Ou seja, se nós sabemos que vai haver nos próximos anos um decréscimo muito grande da força de trabalho, quais são as implicações para vários setores? Ou seja, por exemplo, nós neste momento, se as empresas já têm problemas a contratar pessoas no setor de construção, o que é que vai acontecer se houver esse investimento da população que está a acontecer e a redução da força de trabalho? Isso é um debate que nós temos que ter urgentemente neste país, porque isso tem um impacto para todos os sistemas que nós temos. Ou, por exemplo, da educação. Nós sabemos, se vamos viver até aos 90 ou 100 anos, muitos de nós, ou os nossos filhos, isso quer dizer que os próprios sistemas educativos têm que ser mudados, porque todos os nossos sistemas de educação, de pensões, impostos, foram todos desenhados no pós-guerra, em que vivíamos 60, 65 anos. Agora, se vamos viver até aos 90, 95 ou 100 anos. Portanto, isso leva, é uma grande conquista da humanidade, mas tem consequências enormes para as políticas públicas. E, portanto, o que disse... os desafios globais, quer seja da inteligência artificial do envelhecimento da população ou de outras áreas que não falamos o suficiente, é algo que os bancos centrais devem também ajudar as pessoas a pensar quais são as consequências. Estavam a falar, Sra. Deputada, de conferências de imprensa abertas, e são dos temas que, por exemplo, nós vamos fazer, é tentar informar as pessoas quais são as consequências disso para as políticas públicas, para a política monetária, para o sistema financeiro, e vamos fazer de certeza absoluta isso. Se eu tenciono reformar algo no Banco de Portugal, sim, tenciono, como disse, por exemplo, as relações entre o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças, mas também acho que o banco, que tem ótimos funcionários, e que eu acho que sempre dos melhores que nós temos em Portugal, acho que primeiro tem que haver um diálogo para percebermos se há algumas estruturas que têm que ser alteradas ou não, se podemos melhorar alguma eficiência. Portanto, isso vamos fazer um diálogo. O que eu faço habitualmente nestes casos, eu falo com o maior número de pessoas, sindicatos, organizações, diferentes diretores, unidades, etc, etc, para tentar perceber-se e ouvir as pessoas o que é que será importante fazer, para depois, se houver reformas a fazer, vamos fazê-lo de certeza absoluta. E se eu vou ter uma dedicação plena ao Banco de Portugal, eu não teria aceito estas funções se não fosse. Ou seja, eu posso dizer aos senhores e senhores deputados que podem, de mim, podem ter a certeza absolutíssima que a minha dedicação vai ser só ao Banco de Portugal e, obviamente, ao nosso país, mas o Banco de Portugal, como Banco Central e também como participante no Eurosistema, essa vai ser, a nível profissional, a minha única dedicação, certamente.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Damos assim por encerrada esta primeira ronda. Passamos então à segunda ronda. Temos já para inscrição, primeira inscrição, o Sr. Deputado Alberto Fonseca. Tem a palavra, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta audição ainda não terminou, mas até ao momento serviu para confirmar o reconhecimento da adequação do perfil e do currículo do professor doutor ao cargo, por um lado. Por outro lado, também a preparação para o cargo, que já evidenciou aqui com um domínio de vários dossiês em várias matérias. E, em terceiro lugar, e muito importante, que acho que é uma nota dominante da audição, o elevado compromisso com a independência do Governador e com a independência do Banco de Portugal no exercício das suas funções. Antes de entrar aqui nas questões, as declarações do professor doutor sobre a atividade política dos funcionários do Banco de Portugal causou aqui algumas reações do Partido Socialista e do PCP, que eu sinceramente não compreendo, porque o que disse julgo que vai muito ao encontro daquilo que já existe no Regulamento de Conduta do Banco de Portugal, que está publicado no site do Banco de Portugal, nomeadamente no artigo 39 sobre a participação em fóruns e redes sociais e o artigo 38 regras e procedimentos para contactos com a comunicação social. Portanto, eu vou-me dispensar pelo escasso tempo que tenho de os ler, mas é público, podem consultar. Eu julgo que não foi grande novidade e grande inovação que trouxe aqui, portanto, não compreendo essa reação. Há pouco, na intervenção inicial, não tive tempo e gostaria que o Sr. Professor, se tivesse a oportunidade também de nos falar um pouco de dois temas que se interligam, que eu julgo que são bastante importantes. Um que já falou superficialmente, a questão da literacia financeira. Ainda há pouco tempo tivemos aqui o próximo presidente da ASF e falámos sobre isso. Portanto, de facto, a baixa literacia financeira dos portugueses, comparando com outros países, impede que obtenham melhores, maiores rentabilidades das suas poupanças, das suas aplicações financeiras, e que conjugava aqui para a economia de tempo com a questão da união dos mercados de capitais, que, por um lado, pode ter um papel muito importante para o estímulo da economia, nomeadamente na Europa, mas também pode ser aqui uma fonte de diversificação do investimento e das poupanças dos portugueses. O Sr. Professor Doutor já falou há pouco desse investimento na literacia financeira. É conhecido que este Governo também aposta bastante nisto. A própria disciplina de cidadania também vai investir nesta matéria, que é muito importante. É uma batalha aqui do PSI, também do CDS, sejamos justos, há muitos anos. E gostava de que se pudesse também pronunciar sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Passo assim a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida, do Partido Chega. Sra. Deputada, tem 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Álvaro Santos Pereira, dar-lhe as boas-vindas à Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública e começar por louvar a sua resiliência para chegar ao lugar de Governador de Banco de Portugal. Isto porque é de louvar que, pelos vistos, tendo tentado tantas vezes aceder até a outros cargos, que tenha mantido essa resiliência, demonstrando de facto que não utilizou o seu cartão partidário ou qualquer tipo de cunha para chegar ao lugar em que está. E, como já teve também a oportunidade de dizer, irá manter essa isenção e essa independência, e que não tem cartão partidário, e tal como também não permitirá que os funcionários do Banco de Portugal, independentemente da sua filiação, tenham uma vida ativa a nível de partidos. Em termos de perguntas, e já hoje tivemos aqui uma discussão durante o período antes da sua audição, para falar de lesados do BES, lesados do BES de um ponto de vista, mas depois lesados todos os portugueses, nomeadamente quando foram os contribuintes que tiveram que pagar as crises recentes, como o caso do Novo Banco. E a minha pergunta vai diretamente ao Dr. Álvaro Santos Pereira, no sentido de lhe perguntar que garantias concretas pode dar a esta Comissão, e mais do que esta, aos portugueses, de que na sua gestão não serão novamente os portugueses a pagar as futuras crises no setor financeiro. Como segunda pergunta, deixava-lhe uma questão muito concreta, e tendo em conta que ontem, e após um ano a entrega do relatório Draghi, o ex-presidente do Banco Central Europeu deixou críticas e alertas sobre a situação económica europeia e insistiu na sua proposta de dívida comum para projetos comuns, ou seja, a ideia de uma dívida comum que tem sido recorrente, e tivemos esse exemplo já quando a pandemia Covid e quando foi criado o Fundo de Recuperação e Resiliência, conhecido como o Next Generation. O Draghi insiste no mecanismo como uma forma de financiar investimentos estratégicos e de grande escala. A pergunta que lhe deixo é: tem a mesma perspectiva que Mário Draghi em relação à situação económica a nível europeu e se acompanharia esta proposta? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa então a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, do Partido Socialista. Tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Álvaro Santos Pereira, obrigado pelas respostas iniciais. Eu tenho ainda 3 dúvidas. A primeira, para fazer aqui uma afirmação. Sobre o seu processo de chegada a economista-chefe, aquilo que eu quis aqui relevar foi o seguinte, foram factos. O senhor doutor entrou em 2014 na OCDE, em 2018 entrou num procedimento concursal e em 2022-23 entrou num outro procedimento concursal. Em ambos os procedimentos concursais foi preterido por escolha de 2 diferentes secretários-gerais da OCDE por pessoas externas à OCDE, apesar do senhor doutor estar dentro da OCDE. E no final, entre 2018, que tentou a primeira vez, e 2024, que conseguiu ser economista-chefe. Aquilo que eu relevei para esta audição foi a resiliência do senhor doutor e é aquilo que quero voltar a frisar. Em segundo lugar, do ponto de vista da sede, eu queria perceber o seguinte. Se eu entendi das afirmações do senhor doutor Álvaro Santos Pereira que acha que depois de se dar todas as informações e percebi clarinho a transparência que o Sr. Doutor quer imprimir, e saúdo por isso, de toda a documentação, de toda a informação sobre a nova sede do Banco de Portugal, mas percebi que o Sr. Doutor disse que quem poderia fazer uma auditoria ou seria o Conselho de Auditoria do Banco de Portugal ou o Tribunal de Contas. Significa isto que está a excluir a IGF e, portanto, acha que a determinação à IGF é ilegal? Terceira questão. Sr. Doutor, eu não acho esta questão de sumenos e acho que todos os deputados da Assembleia da República, até porque o Sr. Doutor é independente e bem, não devem levar este tema com ligeireza. O Sr. Deputado Alfredo Maia também levantou a questão. Eu vou ler diretamente do livro para que não haja dúvidas sobre o que é que se está a perguntar e para o Sr. Doutor se poder retratar e retirar esta afirmação que fez. O Sr. Doutor defende a publicação na internet de todas as contratações com entidades e organismos do Estado, incluindo com empresas públicas, e divulgação da filiação partidária dos contratados. Eu queria que o Sr. Doutor, pela gravidade do que aqui disse, associado a talvez, vou ser benevolente,
para terminar,
talvez alguma falta de jeito na forma como falou, de que parece querer ir além do que está no Código de Conduta do Banco de Portugal, o que eu quero perguntar é se mantém esta afirmação, porque, do meu ponto de vista, se mantiver esta afirmação, o Sr. Doutor não tem condições para ser nem esta, nem nenhuma função pública em Portugal.
Passo então a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Deputado do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria...
Parem o tempo, por favor. Podemos continuar, Srs. Deputados? Srs. Deputados, podemos continuar? Sr. Deputado Alfredo Maia, tem a palavra 2 minutos.
Muito obrigado. Eu, Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira, eu gostaria de regressar a uma questão que coloquei e à qual, não, salvo falha de memória, não respondeu. E concretamente, perguntei-lhe o que fará em relação ao escândalo das comissões bancárias que se apropriam dos rendimentos dos cidadãos, das famílias, das empresas, sobretudo as micro, pequenas e médias empresas, e que já representam quase metade dos lucros da banca. E que, com isto, esmagam, de facto, a vida das pessoas. Que resposta tem para esta questão?
Já termina o Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito bem. Passando então ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à ronda inicial, eu quero registar aqui o compromisso de uma dedicação plena do Sr. Professor ao Banco de Portugal, depois de ser nomeado Governador. que faz bem o contraste com o seu antecessor, o socialista Mário Centeno. Quanto às questões que gostaria de colocar, gostava de, em primeiro lugar, eu percebo o desconforto do Partido Socialista e a continuidade desse apoio ao governador socialista Mário Centeno, mas é mesmo importante que fique claro que o governador do Banco de Portugal tem que ser independente do poder político, do poder partidário, e não pode ter, no meio do seu mandato e no âmbito do seu mandato, qualquer tipo de ambições político-partidárias. Foi isso que aconteceu, infelizmente, no anterior mandato. É uma lição que nós devemos aprender como país e que não deve ser repetida no futuro. Relativamente às questões que lhe queria colocar, Sr. Professor, gostava de ouvir sobre o Eurodigital, como vê a consagração do Eurodigital na União Europeia. Em segundo lugar, gostava também de ouvir sobre o Regulamento Europeu MiCA sobre o mercado dos criptoativos, qual é a sua posição relativamente à supervisão do mercado dos criptoativos e, finalmente, gostava também de ouvir o seu pensamento e a sua posição sobre a União das poupanças e investimentos ao nível da União Europeia e sobre movimentos que têm ocorrido no passado recente relativamente à consolidação bancária ao nível europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Martin Seider, do PSD. Sr. Deputado, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos Srs. Deputados, cumprimento e felicito e desejo naturalmente as maiores felicidades para o Sr. Professor para as funções que vai desempenhar. O Sr. Doutor falou da forte valorização dos criptoativos e eu pergunto se não podem vir a ser dados como colaterais. Esta é a primeira pergunta. Depois também gostaria de colocar uma pergunta ao Sr. Doutor, se vê como risco que as fintech concedam créditos para a compra de ativos. Isto porquê? Porque nós estamos habituados a assistir aos bancos comerciais a concederem estes créditos, estes empréstimos, e se com estas fintechs nós não iremos ter um excesso, permita-me a expressão, mas de criação de moeda, e até que ponto é que não estará em risco a percentagem de moeda face ao PIB de cada país. E, por fim, gostaria também de perguntar ao seu governador o que é que acha, ao seu futuro governador, sobre o que acha de o atual governador continuar como consultor do Banco de Portugal. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. O Sr. Deputado tem a palavra 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais cumprimentar o Sr. Governador, eu não ia fazer nenhuma intervenção, mas as respostas que ouvi o Sr. Governador dar levaram-me a ter que fazer um comentário em primeiro lugar e uma pergunta em segundo. Relativamente ao comentário, pegando um bocadinho naquilo que o próprio deputado Paulo Núcio disse, um governador deve ser independente do poder político e do poder partidário. A bancada do PSD concluiu que esta audição revela efetivamente que o Sr. Governador tem o perfil adequado, distante desse poder político e desse poder partidário, mas, como se costuma dizer, o diabo está nos detalhes. E eu ouvi o Sr. Professor dizer várias vezes, porventura até mais vezes do que as que eu ouvi, porque não tive cá, infelizmente, a audição toda, que Portugal tinha entrado na bancarrota. Ora, este discurso de bancarrota é um discurso carregado de conotação política. Carregado de conotação política. Mas o Sr. Governador sabe, porque sabe, eu sei que sabe, que Portugal não entrou na bancarrota. Portugal não ficou insolvente. Portugal pediu assistência financeira. É uma situação completamente diferente. E um governador do Banco de Portugal, ou alguém que quer ser governador do Banco de Portugal, que está na Assembleia da República e não está numa tasca nem num café, não deve nem pode usar essas expressões com tanta conotação política, Sr. Governador do Banco de Portugal. E, portanto, como sabe, o enquadramento foi de crise de dívida soberana e não de insolvência do Estado. Eu acho que sabe isso, não é? E, portanto, este é o primeiro comentário. Parece-me que ficou evidente que não consegui fugir à tentação desta ligação partidária que insiste em dizer que não tem, mas que todos nós aqui neste Parlamento sabemos que tem e que, aliás, o povo em geral sabe que tem. A pergunta que queria fazer tem a ver com a sede do Banco de Portugal. porque também o Sr. Governador, também, enfim, resvalando para a lógica da pouca independência que diz que tem, diz que, se fosse consigo, não tomava essa decisão. Ora, a pergunta que eu acho que é importante sabermos é, afinal, qual é o tempo? Quanto tempo? Uma semana, duas semanas, três meses, quatro meses, cinco meses, é que um governador em plenas funções faz ou não faz atos de gestão? Porque, repare, Sr. Professor, não estamos a falar de uma decisão como aquela que um governo seu fez, de batizar a TAP debaixo de uma escada à 25ª hora. Não é isso. Isso é um poder político. O seu governo já tinha caído na Assembleia. Nós estamos a falar de um ato de gestão feito por um administrador em pleno direito. E, portanto, a pergunta é quanto tempo é que acha que um gestor pode, enfim, deixar de tomar decisões, digamos assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Adriana Rodrigues,
do
PSD. Tem dois minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, professor Dr. Álvaro Santos Pereira, ao contrário do meu colega António Mendonça Mendes, que há pouco teve a oportunidade de reiteradamente referir que foi três vezes a um concurso e que só a terceira vez é que conseguiu ser eleito para a função, queria sublinhar que, efetivamente, para mim, isso é uma inspiração e é um símbolo de grande resiliência e dou-lhe os meus parabéns por isso. E é um exemplo, porque nós não devemos nem desistir à primeira, nem à segunda, nem à terceira. E isso não tira o mérito às pessoas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Senhor, foi exatamente isso que foi dito, caro deputado. Quanto ao doutor Carlos Pereira, geringonça também me parece uma... Ele já não está cá para ouvir. Geringonça também me parece ser uma expressão muito, muito adequada, mais atasca, ao mesmo tempo que a tal bancarrota... Como é que disse? Bancarrota? Bancarrota. Bancarrota e geringonça estarão mais ou menos ao mesmo nível, por isso acho que vamos permitir que assim seja. De uma forma mais séria, e porque tenho pouco tempo, o Dr. Álvaro Santos Pereira, sabemos que o Banco de Portugal não tem aqui uma função de definir políticas de coesão territorial, mas eu acredito que o Banco de Portugal poderá aqui também ter um outro olhar sobre estes territórios do interior do país, e porque não tenho grande tempo, gostaria apenas que aludisse algumas das iniciativas que acredita que o Banco de Portugal poderá intervir ativamente para potenciar o desenvolvimento destes territórios e também a tal literacia financeira destas populações, em particular das populações mais idosas. A maior parte nem tem conta aberta numa instituição bancária, nem tem cartão de crédito e muitas vezes são alvo de burlas e que merecem, obviamente, aqui uma atenção particular. Por isso, aproveito para pedir-lhe estes esclarecimentos, caso seja possível, e desejar-lhe as maiores felicidades, Sr. Futuro Governador.
Muito obrigado, Sra. Deputada Adriana Rodrigues. Para responder, passo a palavra ao Sr. Dr. Álvaro Santos Pereira. Tem 16 minutos. Sr. Doutor, tem a palavra.
Em primeiro lugar, muito obrigado a todos os senhores e senhores deputados pelas perguntas. Em relação a que eu falei sobre a questão da filiação partidária, eu acho que o Código de Conduta do Banco de Portugal é bastante claro sobre essa matéria. Portanto, tenciono cumprir o Código de Conduta do Banco de Portugal. Acho importante esse Código de Conduta ser cumprido integralmente. É isso que eu estou a dizer. Segundo, em relação às questões da literacia financeira, o que é que eu tenciono fazer? O Banco de Portugal está a preparar já algumas ações muito interessantes a nível de literacia financeira. O que eu acho que é preciso fazer é o Banco de Portugal estar mais presente nos meios de comunicação social, explicando, não é o Governador, estou a dizer o Banco de Portugal, explicando exatamente noções importantes de literacia financeira, estar mais junto também com as escolas, portanto, trabalhar com o Ministério da Educação para podermos exatamente fazer esse tipo de iniciativas de literacia financeira. Os indicadores de PISA que saíram há pouco tempo mostram exatamente que nós não estamos muito bem, ou seja, não somos os piores, mas não estamos muito bem a nível de literacia financeira. E eu acho que nós temos de estar mais presentes nas redes sociais, temos de estar mais presentes nos meios de comunicação tradicionais, temos de estar mais presentes nas escolas e, e nas regiões também, para fazermos campanhas de literacia financeira, para ajudarmos as pessoas a perceber quais são as consequências das suas tomadas a nível financeiro. Portanto, eu gostaria que o Banco de Portugal, e quero que o Banco de Portugal trabalhe mais nessa área. Falaram também, alguns senhores deputados e senhoras deputadas, falaram também no mercado de capitais e também a fonte de diversificação dos financiamentos, nomeadamente também da chamada União das Poupanças e Investimentos. Se nós vimos uma das razões, se nós, que a Europa não está, está a ficar atrás em relação aos Estados Unidos, e pergunta-se porquê, é exatamente na parte, na parte digital, da inteligência artificial, mas em parte tem a ver com a falta de mecanismos para financiar as empresas. Não a startup, nós nas startups até estamos mais ou menos bem, mas quando as empresas têm 5 ou 6 ou 7 anos e querem aumentar a sua escala, muitas vezes não podem, porque não têm nem fundos para o fazer, dependem demasiado da banca e não há um mercado de equity como existe nos Estados Unidos. E, portanto, e quase equity. Portanto, esse tipo de mecanismos, eu penso que são fundamentais para a Europa conseguir dar o pulo e conseguir ser mais competitiva. Nomeadamente, por exemplo, nós não temos, ao nível europeu, um mercado de venture, né? Um venture capital. Temos um bocadinho, com muitas restrições, mas não temos o dinamismo que nós temos nos Estados Unidos. Se nós queremos apostar na inovação, se queremos apostar no empreendedorismo, se queremos mesmo que as nossas empresas fiquem na Europa e não vão para os Estados Unidos, então, criar essa união das poupanças de investimentos é fundamental para exatamente diversificar os financiamentos. Isso é mais premente ainda mais em Portugal, porque nós ainda somos mais dependentes do financiamento bancário, e penso que quer o Banco de Portugal, quer os outros bancos centrais, quer também os reguladores dos setores, devem trabalhar conjuntamente para podermos exatamente avançar com venture market a nível europeu, para conseguirmos aumentar a diversificação das fontes de financiamento das empresas, para eles poderem hipótese, para poderem inovar e poderem empreender cada vez mais. A senhora deputada Patrícia Almeida também falou sobre a questão de cheguei onde cheguei sem cunhas. Eu acho interessante que alguns senhores deputados estão a tentar fazer a ironia de ter o português no mais alto cargo de uma organização internacional por mérito, não por indicação política, e os senhores deputados estão a desdenhar isso. Eu gosto de um país de mérito. Um país onde as pessoas vão pelos seus próprios meios. Eu nunca pedi ajuda a nenhum partido, nem a nenhum governo, de nenhuma cor, para chegar onde cheguei na OCDE. Eu fui diretor da OCDE, entrei como concurso internacional, subi pelo meu próprio pulso e soube fazer algo que é importante noutros países que são mais inovadores, que é... Quando se perde, não se vira a cara à luta. Pode-se não ganhar, mas persevera-se e tenta-se, outra vez, se for caso disso, se houver a vontade disso. Foi o que eu fiz. E, portanto, não sei como é que se pode desenhar dessa questão, mas as ações ficam com quem ficam. Em relação sobre os lesados do BES e a garantia que, no fundo, não serão os portugueses a pagar pelos erros do sistema financeiro, eu acho que é exatamente o que eu estava a explicar. Em parte, o que se passou depois da crise foi reforçar a arquitetura institucional do sistema financeiro, quer ao nível europeu, quer a nível nacional. Nós estamos, neste momento, com os bancos muito melhor do que estavam há uns anos atrás, nem, não há comparação possível, muito menos endividados, muito mais fortes, com ratios de capitais, com ratios de liquidez bastante comparáveis aos nossos congêneres europeus. E isso passa-se exatamente por o reforço também da supervisão e o reforço do quadro institucional. O que nós temos de fazer é continuar a reforçar e melhorar o quadro institucional, se for preciso simplificar algumas regulações, porque há demasiadas regulações, ou se melhorar, isso é um debate que está a acontecer ao nível europeu, ou se é preciso melhorar alguma coisa ao nível de supervisão, tem que haver esse diálogo, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E, portanto, eu tenciono fazer isso, certamente, também, por parte do Banco de Portugal. Também pergunta sobre a dívida comum para projetos comuns. Embora isto não é uma incumbência do aumento dos bancos centrais, eu vou dar a minha opinião. No fundo, o que é que eu acho, e já defendi isso publicamente, portanto, não tenho problemas. Eu gosto de publicar as minhas opiniões, é por isso que muitas vezes, especialmente quando se tiram do contexto, às vezes, do que foi escrito, e não se escreve, e não se explica o que é que se está a pôr políticas, diferentes opções pela frente e dizer esta é a possibilidade, esta outra possibilidade, esta possibilidade, mas, ou seja, há várias possibilidades a chegar ao mesmo sítio e depois os governos é que têm de tomar decisão. Portanto, eu acho que é importante, como disse, haver essas decisões. Portanto, a nível de dívida comum para projetos comuns, eu defendi anteriormente e continuo a defender que, por exemplo, há anos que se fala a nível europeu eu próprio participei nessas discussões, de os chamados corredores TNT, ou seja, os corredores de comboios, de mercadorias, desde o Báltico até à Península Ibérica, do norte ao sul, do oeste ao oeste, e criar esses corredores para nós podermos exportar mais e todos os outros países poderem exportar mais. O mesmo a nível elétrico e do gás. Criar infraestruturas em que nós sejamos menos dependentes, obviamente, de agentes e de países que não são amigos, e, obviamente, haver mais concorrência nos diversos países. E, portanto, a nível, se é preciso para criar dívida comum, a dívida comum para mim devia ser para ser projetos europeus. Um projeto europeu é o TNT fazer ser financiado pelos projetos europeus, em vez de ser os Estados Nacionais a fazê-lo porque não está a funcionar. Isto são bens públicos europeus e devem ser construídos a nível europeu, financiados por mim com dívida pública europeia. O mesmo se passa com as infraestruturas a nível de eletricidade e a nível do gás. Como nós sabemos, nós temos entre a Espanha e a França, há anos que nós estamos a tentar avançar com estas interligações, muitas vezes, se houvesse uma direção a nível europeu, com financiamento europeu, acho que seria mais fácil. Portanto, eu sou a favor, em algumas áreas limitadas, mas eu sou a favor deste tipo de instrumentos. Em relação às perguntas do senhor deputado do PS, eu acho que foi muito claro sobre a auditoria do Banco de Portugal. Eu acho que mais claro do que eu fui, disse duas vezes, eu não vou repetir novamente o que eu disse, eu sou muito claro em relação à auditoria, muito claro em relação ao que eu acho que prestar contas deve ser. Acho que o Banco de Portugal tem que ser totalmente transparente, prestar contas, a nível de regulamentos é muito claro quais são os pareceres e, portanto, eu não vou repetir o que eu já disse duas vezes. E também sobre as perguntas da filiação partidária, já falei sobre o Código de Conduta, portanto, acho que basta ler os artigos do Banco de Portugal. Sobre as comissões bancárias, obviamente depende dos reguladores, como eu disse, acho que a melhor maneira de baixar as comissões bancárias tem a ver principalmente com a concorrência. Não é? E aí as fintech e outras podem ajudar, porque isso é uma questão que claramente a concorrência vai fazer com que esse tipo de comissões vão baixar. Quando há menos concorrência, isso, obviamente as comissões podem aumentar. Sobre as perguntas do senhor deputado do CDS, sobre a regulação MiCA e os criptoativos, eu acho que é uma questão que está a acontecer agora na Europa, muito importante. A questão que nós estamos a falar dos criptoativos, stablecoins e outros, temos que falar é qual é o possível impacto no sistema financeiro e como é que podemos ter a certeza absoluta que mesmo as nossas capacidades a nível de supervisão abrangem também essas áreas. Portanto, isto é uma área que está a ser debatida neste momento. E eu acho que esta a MiCA obviamente é muito importante para garantirmos que diminuímos os riscos a nível da estabilidade financeira no futuro. Portanto, acho que é fundamental. Sobre a União das Poupanças e Investimentos, eu acho que já dei a resposta, portanto, não vou responder novamente. E sobre a consolidação bancária a nível europeu, eu acho que é importante haver consolidação bancária, nomeadamente, eu acho que muitas vezes, não necessariamente na Península Ibérica, mas noutras áreas da União Europeia, continuamos a não haver uma consolidação bancária a nível europeu, ou seja, entre os países. E isso não é benéfico para o fortalecimento do setor bancário e financeiro. Portanto, eu acho que fomentarmos essa consolidação bancária a nível europeu, acho que tem que ser algo importante que deve ser fomentado. Perguntas sobre criptoativos e colaterais, como está a falar sobre stablecoins, é uma questão que está a ser, neste momento, exatamente a ser debatida na Europa. O que eu acho que é fundamental é que isto, como se diz em inglês, não seja um Ponzi scheme, ou seja, que seja algo que, sim senhor, se há a possibilidade de utilizar, mas sabendo que há questões de, muitas vezes, a nível de muitos desses ativos são utilizados para financiar atividades ilícitas, terrorismo, etc, etc, garantirmos que isso não aconteça, primeiro. E segundo, garantirmos, se esses ativos são utilizados, que não há risco para a estabilidade financeira, ou que apenas se diminui o risco, há sempre risco, mas que há menos risco para a estabilidade financeira, por isso a supervisão também tem que estar envolvida nestas áreas. Sobre as fintechs concederem crédito, eu acho que as fintechs, estamos a falar da inovação, não é? É uma área que está a ser muito rápida neste momento, está cada vez mais rápida a nível de inovação. Eu acho que as fintechs têm um papel importante para aumentar a concorrência. e os bancos tradicionais também já estão, também obviamente percebem que as fintechs são muito ágeis em alguns segmentos do mercado e, portanto, acho que é uma área que a inovação passa pelas fintechs, certamente. Esta é uma área que, certamente, nós vamos também dar bastante atenção, porque eu gostaria que nós fôssemos um país e fôssemos um Banco Central inovador. Em relação à questão do atual governador ser eventualmente consultor do Banco de Portugal, primeiro, eu não sei o que é que o senhor doutor Mário Centeno vai fazer. Ele, como quadro de banco, tem direito de ficar como consultor. Eu posso lhe dizer o que eu faria. Eu, sendo governador do Banco Central, certamente que nunca ficaria nos quadros do banco depois de ser governador. Isso para mim é evidente. Agora, como disse, cada um faz o que quer e essa é uma prerrogativa do Dr. Mário Centeno. Isso devem lhe perguntar a ele, não faço a mínima ideia o que é que ele... Ele não me informou o que é que quer fazer, portanto não sei. Em relação à questão do discurso político, a bancarrota, bem, esta questão, se participarmos em vários debates internacionais, é uma questão que pode chamar o que quiser, foi o que foi. Portugal esteve numa situação em que foi obrigado a pedir ajuda externa, porque estava insolvente e porque não tinha condições de continuar. Portugal teria caído numa situação extremamente grave se isso não acontecesse. Estamos a falar de uma questão que passou há 14 anos e ainda estamos com eufemismos a nível de e semânticas e discussões semânticas e questões semânticas que não faz sentido. Portanto, eu sinceramente não vou estar eu não vou fazer discurso político, muito menos aqui na Assembleia. Quanto tempo o governador vai tomar para decisões antes de sair? Certamente vai ver que depois, quando chegar ao Banco de Portugal, eu tenciono introduzir regulação sobre essa questão, tenciono questionar e bater com os quadros do Banco de Portugal quanto tempo vamos dar, mas certamente que não vão ser só um ou dois meses. Finalmente, sobre as questões do PSD e sobre o interior do país, que iniciativas? Portanto, eu acho mesmo que o Banco de Portugal tem que estar mais presente junto às populações e podemos utilizar exatamente as nossas agências e delegações regionais para exatamente fazer esse tipo de ações junto das populações do interior do país e não só o interior, porque nós temos delegações em várias partes. Mas, em vez de estar em edifícios lindíssimos nas baixas do país, o que é que nós podemos fazer para o Banco de Portugal ajudar em ações de literacia financeiras, no combate à fraude e outras áreas, e informar os portugueses? Eu estava há bocado a falar o impacto do envelhecimento da população, o impacto da inteligência artificial. Tudo isso nós podemos fomentar debates junto das pessoas do interior, mas também dar a conhecer um pouco e dar mais informação sobre as áreas que nós tutelamos. Eu acho que isso é muito importante. Nós estamos muito presentes nos territórios de baixa densidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Para?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um ponto de ordem sobre a condução dos trabalhos, se me permite.
Sim,
posso. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para registar aqui a elevação desta audição e a forma como foi conduzida pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Vice-Presidente, e por todos os partidos, a elevação que tivemos nesta audição, todos os partidos, eu diria, exceto um, que aqui com o recurso, era onde queria chegar, com o recurso ao cinismo, não conseguiu disfarçar o desconforto, eu diria até a saudade de deixar de ter um braço político no Banco de Portugal, que foi inclusive incapaz de valorizar o mérito de termos, acho que é um prestígio para Portugal e um orgulho para todos os portugueses, termos um português numa instituição como é o CDE, no mais alto cargo, como economista-chefe, que está lá por mérito, não está por nomeação, como muitos ex-governantes socialistas sobreviveram em cargos de nomeação, e tivemos até este momento um português por seu mérito, concurso público internacional, e isso o Partido Socialista foi incapaz de o reconhecer, o que só revela o seu desconforto e a saudade de ter um braço político no Banco de Portugal que vai ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Fonseca. Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Menentes. Quero ter a palavra
obrigado,
para.
Sr. Presidente, por respeito e por educação.
Para? Colégio Grupo Regimental.
Por respeito e por educação ao nosso convidado, pedir para podermos fazer uma defesa de honra da bancada em relação à intervenção do Sr. Deputado Alberto Fonseca, quando o Sr. Doutor Santos Pereira se ausentar, para nós continuarmos
muito bem, então faremos isso posteriormente. Para já, dou por encerrada esta audição. Resta-me agradecer ao Sr. Doutor Álvaro Santos Pereira a sua presença na COFAP. Entretanto, vamos fazer uma pequena interrupção dos trabalhos. Eu sou o companheiro e o Sr. Doutor lá fora. Entretanto, já voltaremos à reunião. Muito obrigado. Até já.